Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a terceira sessão ordinária, hoje dia 7 de março de 2023. Cumprimentando os senhores vereadores, desejo que façamos uma sessão justa e resolutiva dos problemas da nossa comunidade. Coloco em discussão a ata da segunda sessão ordinária realizada dia 11 de 1 de 2023. Coloco em votação a referida ata, o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Solicito que a vereadora secretária faça a leitura das correspondências. Ofício 101 de 2022, ofício 002 de 2023 e ofício 047 de 2023, convite grupo da melhor idade e ofício 13 de 2023, Partido dos Trabalhadores PT.
Ofício número 101 de 2022 do gabinete. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: recebimento de recurso. Pavimentares. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, informar à Câmara Municipal de Vereadores o recebimento do recurso no dia 20 de 5 de 2022, valor este referente ao Pavimentares, Rota do Progresso, FPE 4193 de 2021, primeira parcela no valor de R$ 300 mil, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 002 de 2023 do gabinete. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos pedidos de informações 01, 02, 03, 04 e 05 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder em anexo os pedidos de informações. Pedidos de informação da CMV 01, 03, 04 de 2023, respostas ao memorando 06 de 2023 da Secretaria de Turismo. Pedido de informação da CMV 02 de 2023, resposta do controle interno, ofício 08 de 2023. E pedido de informação da CMV 05 de 2023, resposta ao memorando 07 de 2023 do setor de planejamento, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim. Pedido da informação da Câmara Municipal de Vereadores. Referente. Pedido da informação da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo Prefeito Municipal, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao memorando número 03 de 2023, segue as informações solicitadas referente à informação número 1. A programação do Balneário Passo do Umbu inicia no final de semana do dia 21 e 22 de janeiro de 2023, com a realização de torneios de futebol e vôlei e música ao vivo. O restante da programação será divulgado nas próximas semanas, visto que o setor financeiro da Prefeitura Municipal abre hoje, dia 16 de janeiro, com um novo orçamento para a realização de eventos no balneário. Informação número 2. Foram adquiridos laços grandes de acordo com nota fiscal em anexo. Adquiridos soldadinhos de chumbo de acordo com nota fiscal em anexo. Os demais itens utilizados como luzes, pinheiros, estruturas de ferro, Papai Noel foram itens adquiridos no ano anterior que estavam e estão guardados na Secretaria de Turismo. Informação número 4. O mezanino da Praça de Alimentação da Fecobate foi retirado para ampliar o espaço, visto que na realização da Fecobate, os visitantes não utilizam as mesas abaixo do mezanino e também não utilizam o espaço na parte de cima pela inviabilidade de serviços. Assim, retiramos as madeiras foram utilizadas para um balanço na praça, um balanço no Balneário Passo do Umbu, e vai ser construído um mini palco para eventos e o restante da madeira se encontra guardada no pavilhão da Fecobate. certos de contarmos com seu valoroso apoio, desde já agradeço atenciosamente Michele Sacol Fernandes, secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto. Ofício 08 de 2023. A fim de atender ao pedido de informação número 02 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores, temos as seguintes considerações. A unidade de controle interno foi reestruturada através da Lei Municipal número 5036, de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto número 007 de 2014. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema de Controle Interno no município de São Vicente do Sul, com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como a avaliação dos recursos obtidos pelos órgãos públicos. No exercício de 2022, a Unidade de Controle Interno buscou de forma a efetuar um controle preventivo, dando assistência aos diversos órgãos da administração pública municipal, principalmente junto à Secretaria Municipal de Administração, com relação às nomeações, contratos, controle patrimonial e de estoque e com participação efetiva nas reuniões do Legislativo Municipal. Apresentamos um relatório sucinto sobre atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno do ano de 2022. Os anexos estão disponíveis para os vereadores. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição desse colegiado para dirimir quaisquer dúvidas, atenciosamente, Solange Dutra Esturza, Unidade Central de Controle Interno, Auditor Público Interno. Memorando número 07 de 2023. Para o senhor prefeito Fernando da Rosa Paim. Assunto, resposta ao memorando número 004 de 2022. Do dia 12 de janeiro de 2023. Prezado, venho através deste memorando enviar a resposta ao pedido de informação número 05 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores, solicitada através do memorando número 004 de 2022, emitido em 12 de 1 de 2023, do gabinete do prefeito municipal. A assessoria jurídica do município já está em processo de conclusão da regulamentação municipal acerca de vagas de estacionamentos temporário em frente aos estabelecimentos comerciais da nossa cidade, com base na resolução número 965, de 17 de maio de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito Contran. Com o embasamento legal, serão definidos e regulamentados quais estabelecimentos poderão demarcar exclusividade de uso temporário das vagas de estacionamento, utilizando sinalização horizontal de pintura de faixas amarelas e sinalização vertical de placa. Os estabelecimentos irão enviar ao gabinete do prefeito municipal um pedido de autorização para utilizar essa demarcação de vagas, que será deferido, estando de acordo com o que foi regulamentado, pelo prefeito e também pelo setor de trânsito. Sendo que havia para o momento, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Andressa Minetti Viana, chefe do setor de trânsito. Ofício número 047 de 2023 do gabinete. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar audiência pública para a apresentação do relatório de monitoramento de gestão de saúde, MGS, referente ao segundo quadrimestre de 2022 e do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, a se realizar no dia 28 de 2 de 2023 na Câmara Municipal de Vereadores às 9 horas. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Convite do Grupo da Melhor Idade Viver a Vida de São Vicente do Sul. A Associação do Grupo da Melhor Idade Viver a Vida de São Vicente do Sul tem o prazer de convidar você para passarmos um tempo de alegria e valorização da vida em uma domingueira. Dia 5 de março de 2023, horário às 14 horas, valor do ingresso R$ 20,00, local CTG Cancela da Fronteira de nossa cidade. Traje, menos bermuda e mini saia. Animação Gaitaço Gaúcho. Observação. Confirmar presença até o dia 24 de 2 de 2023. Ceci e Rose, presidente da Associação Ceci Monareto. Partido dos Trabalhadores de São Vicente do Sul. Ofício número 13 de 2023. São Vicente do Sul, 5 de janeiro de 2023. Excelentíssimo presidente do Legislativo, senhor Flávio da Rosa Paim. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por intermédio deste, comunicar que a vereadora Daniele Buttinger de Oliveira será a líder da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, nesta Casa Legislativa no exercício de 2023. Sem mais para o momento, atenciosamente, Gilson Edo Parodes, presidente do Partido dos Trabalhadores.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do número 013 de 2023, projeto de lei do Executivo Municipal 014 de 2023, projeto de lei do Executivo Municipal 015 de 2023, projeto de lei do Executivo Municipal número 016 de 2023, projeto de lei do Executivo Municipal 017 de 2023 e projeto de lei do Executivo Municipal 018 de 2023.
Projeto de lei municipal número 013 de 2023. Altera-se o caput, o parágrafo 1º, e revoga-se o parágrafo 2º do artigo 45 da lei municipal número 5623 de 2019 e acrescenta-se o inciso 6º e 7º no artigo 46 da mesma lei. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 45 e 46 da Lei Municipal 5623 de 2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e os Conselhos Tutelares. O presente projeto se faz necessário para atender às normativas do CONANDA, tendo em vista que o mandato de Conselho Tutelar pelas novas normas é permitido a recondução quantas vezes o candidato quiser, desde que participe do processo de escolha, o que na nossa lei estava permitido apenas uma recondução, sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 14 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit no financeiro no valor de R$1 milhão. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2022 do recurso vinculado 0001, recurso livre, fonte 500, recursos não vinculados de impostos no valor de R$1 milhão, tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas em despesas com pessoal das Secretarias Municipais de Administração, Finanças e Planejamento, Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, Educação, Obras e Saneamento e Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Além disso, destinação de R$300 mil para a manutenção das estradas vicinais em atendimento ao plano de trabalho do Fundo Municipal de Estradas. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2022 do recurso vinculado 0001, recurso livre, foi no montante de R$5.799.128,39, sendo que deste valor já foi utilizado R$4 milhões, conforme a Lei Municipal número 6.039, de 16 de fevereiro de 2023, restando um saldo no valor de R$1.799.128,39. Com a aprovação desse projeto de lei, permanecerá ainda um saldo disponível de R$799.128,39, cuja aplicação será definida posteriormente. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 23 de fevereiro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$640 mil. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$640 mil, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, nas despesas com pessoal, devido à demanda das respectivas secretarias em suas estruturas organizacionais. Cabe salientar que o referido projeto de lei é de grande importância para o pleno funcionamento da prestação dos serviços públicos ofertados à comunidade, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 23 de fevereiro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba. Só um pouquinho que eu acho que é o mesmo. Desculpa, é o 16 agora. Projeto de Lei Municipal número 016 de 2023. Autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município de São Vicente do Sul, REFIS. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 016 de 2023, que cria a lei do REFIS, a qual tem por objetivo a regularização fiscal das dívidas do município. Cabe expor que passamos nos últimos anos por imensas dificuldades em razão da pandemia que assolou o mundo, sendo que a realidade de nosso município não é diferente. Haja vista que muitas das dívidas não foram adimplidas pelos munícipes em razão da falta de capacidade financeira, o que também deixa de ser arrecadado aos cofres públicos, criando um ciclo de incerteza que não faz bem a ninguém, não sendo objetivo da administração a expropriação de bens de seus contribuintes, o que deveras, tal medida extrema é exceção pela legislação tributária. O município tem o dever constitucional e fiscal na arrecadação de seus tributos, sob pena de responsabilidade funcional do servidor e administrativa dos gestores. A não cobrança ou arrecadação dos tributos é irresponsabilidade fiscal, conforme a cobrança, conforme a Lei 101 de 2000. a intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, que prescreve no seu artigo 11 que constituem requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. A Fazenda Pública deve empreender todos os meios administrativos, extrajudiciais e judiciais para promover a cobrança dos créditos inadimplidos, a fim de levar aos cofres públicos o direito ao bem patrimonial que os tributos não recolhidos representam para os investimentos municipais. Cabe referir que os últimos refis indicaram um acréscimo médio de em torno de R$ 450 mil reais às finanças do município. Ainda que possa, em um primeiro momento, parecer que seja injustiça ou que se estaria beneficiando contribuintes irregulares em detrimento dos regulares, o fato é que devemos analisar vários fatores em conjunto, como o momento econômico nacional, juntamente com o quadro financeiro do município, sem condições de atender grandes demandas dos cidadãos, o que impõe propor medidas que permitam tanto a regularização do contribuinte inadimplente, como, principalmente, o ingresso financeiro de recursos que possibilitem novos e urgentes investimentos na saúde, educação, infraestrutura e tantas outras demandas. Assim, o projeto de lei ora enviado busca a recuperação de um valor muito alto de crédito tributário inscrito em dívida ativa, a redução de processos judiciais e tranquilidade aos contribuintes que conseguirem saldar seus débitos. A condição alcançada pela proposta levada à análise de Vossas Excelências não comprometerá as metas estabelecidas na lei orçamentária vigente, nem representará, em hipótese alguma, renúncia de receita, posto que, além da prevenção do valor dos tributos, os mesmos são atualizados monetariamente. Acreditamos até mesmo o contrário, que serão pagas dívidas que aumentarão a receita do município, fato já comprovado em anos anteriores de tal programa. Por fim, o principal objetivo desse projeto de lei é incentivar a quitação de débitos que já se arrastam no tempo, bem como possibilitar, dentro da capacidade de pagamento do contribuinte, que o mesmo tenha condições de arcar com os valores em momento de crise, visto que além de há pouco termos saído de uma pandemia, ainda estamos sendo castigados por 2 anos de forte estiagem. Além disso, com tal regulamentação, estamos evitando também o ajuizamento de execuções fiscais, o que acarretaria acréscimo aos valores existentes, além do acúmulo de processos judiciais que demandariam mais tempo e custos. Renovando os votos de estima e consideração e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre dúvidas diversas. Pedimos a aprovação em regime de urgência para que os pagamentos sejam feitos antes do lançamento de novos tributos, bem como em razão de que a procura pelo pagamento via refis tem sido muito grande. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 3 de março de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Parecer número 06. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 06 de 2023. Para que eu estou lendo um parecer aqui. Desculpa, achei. Projeto de Lei Municipal número 17 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 017 de 2023, que autoriza a contratação por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. A contratação desses professores se faz necessário em razão do início do ano letivo, sendo que já foi realizado o processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais, mas ficou prevista somente uma vaga para cada disciplina. Sendo assim, para a contratação de mais professores, se faz necessária a autorização legislativa para essas novas vagas. Solicitamos a aprovação em regime de urgência para atender às necessidades das escolas. Requer aprovação em regime de urgência em razão de que os professores já se encontram trabalhando em razão de que houveram necessidades que surgiram para o início do ano letivo, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 3 dias do mês de março de 2023. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 018 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 3 operadores de máquina para atender às necessidades da Secretaria de Obras e Saneamento e Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e da outras providências. Senhor presidente, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 018 de 2023, que autoriza a contratação emergencial por excepcional interesse público de 3 vagas de operador de máquina para atender às necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Agropecuário junto à Administração Municipal. O presente projeto se faz necessário em razão de que já foram nomeados todos os classificados do concurso 001, de 2018 em vigência, sendo que após a realização da convocação de todos os classificados, nenhum candidato teve interesse em tomar posse. Também tivemos pedido de exoneração de servidor deste cargo. Ainda tivemos a aquisição de nova motoniveladora e a previsão da chegada de uma escavadeira hidráulica. Por esses motivos, se faz necessário a realização do processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 6 dias do mês de março de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Projeto de Lei do Executivo Municipal 016 de 2023 e o Projeto de Lei de 017 de 2023 irão à votação hoje. Então, solicito a leitura da emenda do Projeto de Lei 016 de 2023, juntamente com seus pareceres. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Mogudo Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, eu vou propor uma emenda modificativa aqui no projeto 16, que agora eu estava lendo, do artigo 8º, mas passou para o artigo 10. Então vamos corrigir onde diz artigo 10, leia-se artigo 9º, e onde se diz artigo 11, leia-se artigo 10.
Uhum. Projeto de Lei Municipal número 16 de 2023 autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município de São Vicente do Sul, REFIS. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 16 de 2023 do Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município de São Vicente do Sul, REFIS. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista incentivar a quitação de débitos tributários que se arrastam há tempo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de março de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico.
Coloco em votação, junto com a emenda, o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 017 de 2023, juntamente com os parecidos.
Projeto de Lei Municipal número 017 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista o início do ano letivo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 6 de março de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 06 de 2023. Data 7 de 13 de 2023. Projeto de Lei 017 de 2023 autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 017 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 09 de 2023. Projeto de lei número 017 de 2023 autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de 4 professores de educação infantil, 3 professores de anos iniciais e 1 professor de artes. Conclusão do voto favorável. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 17 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador José Luiz Carvalho Coco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos ouvintes da 106, também que estão assistindo pela live, nosso assessor jurídico. E também quero desejar aos senhores vereadores um excelente retorno. Que Deus nos abençoe e que nós possamos trabalhar em prol do município de São Francisco do Sul. Especialmente o meu colega Alex. Parabéns, que Deus abençoe o senhor e a sua família para a chegada do novo herdeiro aí, que para trazer muitas bênçãos e prosperidade para São Vicente do Sul. Eu quero ser registrado sobre esse projeto, até poderia pedir para ficar na casa, mas não veio o caso, só quero deixar registrado o seguinte, que já estão trabalhando, porque deu um regime que faltou professores, mas pessoal, eu quero chamar a atenção da professora Rosane, do prefeito Fernando, questão de organização. Que seja a primeira da sessão de 2023 e a última que venha com essa de última hora. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, mas sempre de última hora. E agora eu faço uma pergunta para os senhores, já estão trabalhando? E se nós votarmos contra, rejeitar esse projeto, vão tirar dinheiro da onde e vão esticar como? Teve 3 meses para fazer todo esse processo, nos chamar aqui na Câmara, como chamaram nós várias vezes para vir aqui, sem ônus, fazer a votação. Deixaram para agora, depois que iniciou as aulas. Então, pessoal, é uma coisa de repúdio com a administração, que tome atento para depois vir outro projeto. O vereador José Luiz, o vereador Gordo, está sendo contra. Eu vou votar favorável, mas peço uma atenção ao Executivo Municipal. Até um respeito com o nosso vereador. Seria isso, obrigado.
O referido projeto continua em discussão. Coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Eu que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB, pelo tempo de 20 minutos, se assim o desejar. Na próxima sessão, o grande expediente será do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram, nossas secretárias, nosso assessor jurídico, em especial as pessoas que estão na escuta através da nossa rádio 106 FM e também pelo nosso Facebook. Fazer uma singela homenagem hoje, porque amanhã é um dia muito especial, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, uma data para celebrar a importância e a representatividade das mulheres na sociedade, sendo um marco essencial pelos direitos das mulheres para o reconhecimento e fortalecimento do feminismo. Parabéns à vereadora Dani, à vereadora Maria Helena, à vereadora Kika, à Cat, à Estela, que estão aqui nessa casa, e às demais mulheres que estão na escuta pelo seu dia. Deixar uma mensagem a elas. Símbolo de força, coragem, ternura, delicadeza e afeto. Vocês merecem todo o respeito e admiração que a gente tem por vocês. Seria essas as minhas palavras no momento. Depois retornarei novamente à tribuna.
Passamos agora ao trabalho dos senhores vereadores. Moção de repúdio de autoria dos vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, José Luiz Couto Carvalho, PTB, e Flávio da Rosa Paim, PP. Coloco em discussão a referida moção.
Moção de repúdio. Moção de repúdio ao decreto número 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores e institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2023. Senhor Presidente, os vereadores Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, José Luiz Couto Carvalho, da bancada do PTB, e Flávio da Rosa Paim, da bancada do PP, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de... São Vicente do Sul, em seu artigo 82, inciso 4º, e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente, vem apresentar moção de repúdio ao Decreto Federal 11.366, de 1º de janeiro de 2023. Solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada a cópia da presente ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Justificativa. O Decreto número 11.366, de 1º de janeiro de 2023, exorbita o poder regulamentar atribuído ao Poder Executivo. O Decreto fere diversos dispositivos constitucionais, em especial o artigo 170 e o artigo 217 da Constituição Federal, constituindo nítido cerceamento da liberdade econômica, impactando diretamente na atividade econômica legal desempenhada por cerca de 3,7 milhões de pessoas no país, entre comerciantes, instrutores, fabricantes, além de toda uma rede de serviços derivados que geram em arrecadação aproximadamente 4,7% do PIB nacional. Cerceia expressamente a atividade de desporto legalmente constituída, como sendo de dever do Estado em fomentar práticas esportivas formais e não formais, impactando diretamente cerca de 1 milhão de atletas, devidamente cadastrados conforme exigências legais previstas. Não bastasse isso, o referido decreto fere diretamente a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza a aquisição de armas de fogo pela população civil, desde que cumpridas as exigências legais, violando também o referendo popular de 23 de outubro de 2005, quando 63,94% dos brasileiros votaram para manter o livre direito ao comércio de armas e munições de forma legal no Brasil. Se mantido o Decreto 11.366 de 2023, será o fim do tiro desportivo no Brasil, esporte que justamente trouxe ao Brasil a primeira medalha em Jogos Olímpicos. Tal fato ocorreu nas Olimpíadas da Antuérpia, em 1920, onde o atleta Frânio Antônio da Costa conquistou a medalha de prata no tiro esportivo com pistola. Por demais, dentre as disposições, algumas colocam em xeque até as atividades de controle de fauna exótica invasora, previstos no artigo 225 da Constituição Federal. Isto para não dizer na afronta ao artigo 5º, segundo da Constituição Federal, ao obrigar o registro de armas em órgão incompetente, confrontando dispositivos da Lei 10.826 de 2003 e a hierarquia das normas. Diante deste quadro, rogamos aos ilustres parlamentares que votem favoravelmente a moção de repúdio do decreto número 11.366 de 2023, ora apresentado. São Vicente do Sul, 27 de fevereiro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, plateia aqui presente, ouvintes da 106.3, o pessoal da live que está nos assistindo, nobres colegas vereadores. Venho aqui com essa moção de repúdio, esse decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que nada mais é que uma perseguição aos CACs, atiradores, caçadores e colecionadores, pelo atual governo, deixando mais de 3 milhões de pessoas desempregadas simplesmente por uma birra política. Fora que deixou indiretamente e diretamente várias pessoas, até o PIB nacional, com um déficit de 4,7 bi nacional. Sem contar o número de pessoas desempregadas em todo o nosso Brasil, simplesmente por perseguição. Nós, caçadores, somos todos legalizados por uma lei, por um decreto, todos com a ficha limpa, todos temos negativas criminais, nenhum é bandido. Então, peço que todos os nobres colegas apoiem a nossa moção de repúdio. Seria isso? Obrigado, presidente.
Pedro, a referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador José Luiz Cô Carvalho.
Retorno, senhor presidente, pegando as palavras do vereador Alex, a indignação que tem, sabe, essas conchavas, essas picuinhas políticas. Quando é que há desarmamento que vai melhorar a mortandade, vai diminuir a mortandade, vai dar mais segurança? Quando é que um bandido tem alguma arma registrada? Faço essa pergunta para os senhores. Para tirar um CR hoje, nenhum nós político e nem lá de cima passa pelo crivo que nós passamos para tirar, inclusive pela avaliação psicológica. Eu, para comprar minha arma, eu tive que mais de 5 vezes ter documentação do Exército, da Polícia Federal, psicólogo, levei 1 ano e meio para tirar. E aí quando o Bolsonaro entrou, eu disse, vamos comprar arma no boliche. Não, pelo contrário, piorou. Piorou porque assim, ó, foi tudo dentro da lei. Aí agora veio porque falava que era do Bolsonaro, que teve essa lei, que teve esse decreto, e faz tudo isso aí, ó, com pessoas de bens. Mas os bandidos que agora mesmo prenderam lá para cima, não me lembro se é São Paulo, uma carreta cheia de fuzil, esses aí, ó, não tem documentação nenhuma. Esse aí entra e sai a hora que quer do Brasil e não acontece nada. Por essas e outras, a nossa moção do repúdio. E também conto com os senhores vereadores para o apoio. Seria isso, obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger. De Oliveira, do PT.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessorias e servidores desta casa, aos que nos acompanhem através da rádio comunitária e São Vicente FM, e também agora, então, através do YouTube e das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de salientar que no segundo parágrafo desta moção, que quando cita o artigo 82, inciso 4º da Lei Orgânica do município, a mesma não se encontra na nossa lei, a não ser que tenha sido alterada e não tenha passado por essa casa, ou eu não tenha percebido, mas hoje eu acessei a lei atualizada, então acredito que esse artigo não se refere ao nosso município. Então, eu faço essa questão, parágrafo 2º, no início, parágrafo 2º, depois, quando cita o nome dos vereadores, cita o artigo 82, inciso 4º da Lei Orgânica do município. O nosso artigo 82 refere-se aos servidores municipais, no capítulo 2º, e não a relacionada à moção. Acredito que, como a moção tenha vindo de outros lugares, tenha sido uma moção, talvez em outro município, refere-se ao que se trata a moção, só para fazer a correção para que os colegas façam. Já quanto, então, à devida moção de repúdio, eu me questiono se alguém fez a realização da leitura do Decreto-Lei 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que suspendeu várias questões sobre o armamento. Gostaria de falar sobre alguns pontos do decreto, por exemplo, que ele não tem o efeito de retirar de circulação as armas de fogo que já foram adquiridas, mas apesar de não diminuir efetivamente o armamento da população, ele impede um novo aumento. Se lerem o decreto, ele tem 7 páginas, ele já indica possíveis mudanças que estão por vir. O próprio decreto determina a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar uma nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento. Então, o decreto não elimina todas as armas que entraram em circulação nos últimos anos. Existem registros de mais de mil armas diárias. Então, o ato foca, então, em suspender a licença para colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores, CACs, como o colega já se referiu, que vinham se constituindo em fontes de facilitação para que a população civil se armasse indiscriminadamente. Quando eu faço referência aos CACs e a minha preocupação, eu não me faço referência aos CACs da nossa região. Eu digo os CACs porque, a partir do momento que a gente cita que a arma está chegando na mão do bandido, e se tu for analisar, o bandido está regularizado, e que para se regularizar como CAC custa muito, tem um valor alto, até o valor das armas são altas, então essas armas estão chegando por outras mãos, nas mãos desses assaltantes, desses vagabundos, como diversas pessoas citam pelo Brasil afora. Então, eles acabam estando mais municiados do que os próprios profissionais da segurança pública, que são os que têm o dever de estar nos protegendo, de quem deve estar bem armado e municiado, então, para combater os milicianos e os bandidos. A questão ali, a moção faz sobre o registro em órgão incompetente. Se vocês derem uma olhada, a necessidade de ser informada a Polícia Federal porque atualmente a instituição e as polícias estaduais não conseguem acessar as armas cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar das Armas, o SIGMA. Então, administrado pelo Exército, que é onde se faz todo o processo. E por isso se faz, então, no Sistema Nacional de Armas, que é gerido pela Polícia Federal. Só gostaria de deixar algumas situações esclarecidas. Eu sempre mencionei e sempre coloquei a minha posição aqui em todos os momentos. É, questiono também que antes, por exemplo, o limite de armas passou de 12 para 30, incluindo 15 de calibres restritos como fusíveis. Isso? Atiradores esportivos que podiam comprar até 16 armas foram autorizadas a 60, incluindo 30 de calibres restritos. Eu faço essas menções para justificar o meu voto, que não é surpresa para ninguém, sobre algumas coisas que eu acho que têm que ser dialogadas ao invés de se encaminhar uma moção de repúdio. É, ainda tem uma lacuna nesse decreto assinado pelo então presidente no dia 1º de janeiro. Por exemplo, hoje, então, cada civil pode adquirir 3 armas? Isso? Sim, está trancado. Mas a alteração será dele adquirir, e essas são do mesmo calibre, porque no decreto ele não fala em nenhum momento. Então, tipo, se eu quiser adquirir como civil 3 fuzis, eu posso? Claro, passando por todas as questões legais. Então, eu registro o meu voto contrário, senhor presidente. Acredito que a questão da lei do armamento e questões de números e quantidades deve ser debatida para definir com calma e responsabilidade qual a melhor política para fiscalizar de forma mais séria a política do uso de armas pela população civil. Seria isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também os senhores vereadores, as nossas vereadoras, as nossas assessoras, os nossos jurídicos e os nossos ouvintes, os nossos diretores também da Rádio São Vicente e todos os nossos ouvintes que estão em casa nos ouvindo nesse momento. Sobre esse caso do desarmamento, o armamento, só vai atingir a pessoa de bem. Porque a pessoa de bem que vai procurar tirar seu registro das armas e seus portes. Aquelas pessoas de lá que usam a maldade, ninguém tem registro de arma nem porte. Aqueles usam a vontade aonde querem e ninguém mexe com eles. Agora, a pessoa de bem, principalmente os esportistas, como disse o vereador, já disse o Alex e o José Luiz, esses esportistas, eles não estão fazendo isso. Tudo é gente de bem que quer treinar, é um esporte. Querem caçar, é um esporte. Né? Então, o pessoal, mas principalmente, essa lei está atingindo o homem do interior. A pessoa que trabalha lá no interior, que tem as suas criação, que tem os seus bichos, que tem toda espécie de criação, o que vai lá um animal atingir a criação da pessoa? Vai um gavião, vamos supor, pegar uma galinha, até nisso atinge o morador do interior. Então, quem é que é mais atingido? É o morador do interior, aquele homem que está lá fora trabalhando, que tem a coragem de ainda hoje estar lá no interior trabalhando. Então, é aquele que vai atingir mais. Porque quem é que não tem uma arma lá no interior? Todo mundo tem que ter. Se for uma defesa da sua casa, se bate um assaltante, bate um bandido na sua casa, ele vai ficar de braços abertos? Esperando que o cara venha assaltar ele? Não, ele vai agir. E tem que agir. Então, é o que eu digo, que só atinge a maior parte do é o homem do interior. Sou favorável a essa moção. Muito obrigado.
Peço licença para me manifestar da mesa. Eu, primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente, aos internautas do Facebook ali. Quero desejar um baita ano legislativo para a nossa Câmara aqui e dizer que estou à disposição de todos os colegas vereadores. Só para complementar o que cada colega falou, Infelizmente é uma afronta à democracia nós estar discutindo isso hoje numa casa legislativa dentro do Brasil. Por causa que lá no passado foi aprovado um referendo que a população decidiu pelo armamento. Aí vem um presidente e foi lá e cortou todo com um gesto ditatorial. Então, só peço que seja aprovado e que nós cumpra o que o povo já pediu lá atrás, que cumpra o que o povo já clamou lá atrás. Muito obrigado. Referido à moção, continua em discussão.
Cara presidente Flávio, vereadora Kika, secretária dessa casa, demais vereadores e vereadoras, cumprimento as pessoas que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais e aqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente. Senhor presidente, essa é uma questão bem polêmica e a prova está na manifestação dos vereadores. Essa questão de e eu concordo com o que o João Cassol falou, e só vai prejudicar a pessoa de bem esse desarmamento futuro. Porque isso na realidade, essa comissão que eles estão fazendo, é para podar quem já tem. Agora está cortado, ninguém mais compra, ninguém mais registra nada, e quem está, continua. Mas sem dúvida vai ter limitações e bastante. E essa comissão que eles fizeram, até para dezembro se manifestarem, pode saber que eles vêm cortando todo esse tipo de atividade esportiva ou não. A questão, até eu como funcionário público da segurança pública, para registrar uma arma, eu tenho que fazer tudo que é tipo de isso que tive uma conduta em 30 anos ilibada, não tive problema nenhum, mas eu tenho que fazer curso de tiro. Eu tenho que fazer, passar para o psicóloga, eu tenho que ter tudo que é tipo de certidão, e não pode ter nenhuma negativa, que desabora a minha conduta, senão tu não vai comprar e nem registrar arma, de jeito nenhum. Muito nem se fala em porte. Então, quer dizer, por que esse governo quer desarmar a população? Qual é a intenção? E se der tempo, quero voltar em algumas coisas sobre o MST. O co-irmão, com todo respeito à colega Dani, que eu tenho admiração pelo trabalho dela, mas o MST é um co-irmão do PT? Essa é a realidade? Então, o que o faz, o outro faz. E o respaldo do governo, que está dando, já começou há vários anos, invasões de novo de propriedades particulares, propriedades privadas, públicas também, terminando com tudo que tem pela frente? É essa a intenção de cada vez mais desarmar a população, para o pessoal não reagir? Pois não, vereador José Luiz?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu também concordo com as palavras do senhor João, no fim, quando fui pedir uma parte, ele tinha... Quem é atingido direto é a população de bem, principalmente a rural. Principalmente hoje, que eu não consigo entender até hoje, por que tiraram aquele telefone da Brigada Militar de São Vicente do Sul. Aí tem que ligar para o 190 lá de Santiago e o 190 acionar aqui. Então, assim, ó, até ali, seu João, já levaram todo e mais um pouco de coisa. O senhor não tinha uma arma para se defender. Mas também concordo em partes com a vereadora Dani. É um absurdo, é muita arma, sabe? É, colecionador, quase 5 armas, ou pessoas com 20, 30 armas, concordo. Só que assim, ó, mas desarmar a população de bem... Eu, o senhor falou, eu estou na reserva hoje com o terceiro sargento do Exército. E, então, assim, ó, eu tive que fazer tudo isso aí, ó. Eu era cabo armeiro no quartel, passei para a reserva terceiro sargento e fiz tudo isso aí. Então, o cidadão de bem está com a arma. Só que a vereadora Dani, eu discordo, está todo trancado. E a minha arma, eu já disse para os guris, eu corto ela em pedacinho para entregar. Porque eu não acho inadmissível tu pegar, trabalhar, fazer tudo que é curso, e agora pegar e nós botar no patamar com a vereadora Dani e dizer assim, ó, através dos CAC estão lá para cima, armando os bandidos. Mas vamos separar o joio do trigo. Né? E eu já peço, senhor presidente, como foi citado o artigo errado ali no cabeçalho, que fique na casa e não vá à votação para não retificar aquele artigo ali. Seria isso, obrigado.
Eu concordo com o que a Dani falou também sobre a questão de quantidade, Dani. Isso eu concordo plenamente. Não tem fundamento ter uma dúzia de armas cada pessoa poder comprar. Eu nem sei a quantidade, Alex. É 20, 30 mesmo? Não sei. Mas agora, desarmar a população, pelo amor de Deus, sem falar no que eles estão fazendo na questão econômica. Mas eles não estão se dando por conta que eles também são hoje o chefe do executivo. Eles estão querendo tirar... Isso é cortar o pulso? Isso é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos? Pois não, Alex?
Sim, ó, voltando a essa tribuna, obrigado pela parte, vereador Gilberto. Falar ali em 120 dias, vai ficar 120 dias parado. Daí tu fica pensando, e teus funcionários, tuas casas de tiro, o que tu vai fazer com 120 dias? O que tu vai fazer com o pessoal? Clube de tiro? Vai fechar as portas 120 dias? Ficar pensando o quê? E outra, o vereador Adani falou ali que não está... Está totalmente trancado. Tu não compra, tu não vende, não tem o que fazer. Tu não pode fazer nada. Tu simplesmente é obrigado a apresentar tuas armas para a Polícia Federal. E outra. Se o Exército, nós somos legalizados no Exército, fizemos nosso registro para o Exército não é do Brasil, a Polícia Federal não é do Brasil, para que nós vamos ter que apresentar em outra instituição? Não entendo isso. Simplesmente burocracia. É perseguição, mais uma vez, vou falar. Obrigado.
Está recém começando, vereadores. A gente vai ter muita coisa pela frente para se assustar ainda. Tomara que não. Tomara que não. Né? Mas, infelizmente, a vereadora Dani vai esquentar muitas orelhas por aqui ainda. E isso, vereadora Dani, que o PDT... Eu estou falando que o PDT também faz parte do governo Lula. Faz parte do governo do PSDB. Não com o meu voto. Né? Mas fazem parte. Bom, senhor presidente, eu era a manifestação que esse vereador tinha, inclusive eu tinha também feito essa moção, a moção da República também, né, que eu até convidei os vereadores Zé Luiz e a Marilene para assinar. Aí quando cheguei pela parte da manhã, eu vi que tinha os colegas que tinham encaminhado o mesmo assunto, eu retirei. Mas sou plenamente favorável, sim, a essa moção de repúdio, a esse decreto.
Então, como foi citado o artigo errado ali no, na referida moção, vamos deixar na casa e vamos votar na semana que vem. Né?
Vamos dando seguimento, então. Cheguei a me perder aqui. Vamos lá.
Moção de repúdio de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, PP, Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Keller da Silva, MDB, José Luiz Col Carvalho, PTB, Gislaine Signati, Delpino, PP, Maria Helena Castro Morrudo, Vicente, PP, João Batista Cassol, PP e Gilmar Lopes Giacomelli. Peço que a minha secretária leia, por favor.
Moção de repúdio em face às prisões ilegais fundadas em supostas ocorrências de depredações em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. No dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, Distrito Federal, ocorreram manifestações democráticas de protesto contra as atuações arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Acontece que alguns manifestantes se aproveitaram da situação acalorada, marcharam até a esplanada, furaram o bloqueio policial, invadiram os edifícios dos três poderes e vandalizaram o patrimônio público. Quanto aos responsáveis pelos lamentáveis atos de vandalismo realizados aos três poderes em Brasília, não há dúvidas de que devem ser investigados e punidos com as mais severas penas da lei. Entretanto, não há como negar que entre os vândalos existem muitas pessoas que apenas estavam exercendo seu direito constitucional de protestar, sendo detidos apenas pelo fato de estarem no local dos atos. É sabido que são quase 1.000 presos, dos quais praticamente nenhum tem passagem anterior pela polícia. Além disso, muitas pessoas com idade avançada, pessoas doentes e até mesmo pessoas que trabalhavam no local, desde motoristas de aplicativo até vendedores de bandeirinhas. Ademais, o que de fato motiva a presente moção de repúdio é a flagrante ausência do devido processo legal. Alguns dos inúmeros exemplos que podem ser dados no que se refere à ausência do devido processo legal estão o desrespeito da individualização das penas, citações idênticas e as audiências de custódia, que levaram 9 dias para ocorrerem. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, as referidas audiências constituem direito público subjetivo de caráter fundamental, julgado em 6 de 10 de 2020, informativo 994. A audiência de custódia consiste no direito de todo preso possuir, que todo preso possui, de ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas para serem avaliadas as circunstâncias em que se realizou sua prisão e examinados os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão. Além disso, os juízes escalados para realizá-las sequer detinham o poder de decidir sobre a manutenção ou não das prisões, pois a determinação do ministro Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, era pela manutenção das prisões. Aqui é importante ressaltar trecho do livro de Direito Constitucional escrito por Alexandre de Moraes, em que o autor cita: a Constituição Federal preceitua que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sem, contudo, reprimir-se abusiva e inconstitucionalmente a livre manifestação de pensamento, por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares. O fato é que não se pode atestar, com base nas prisões realizadas na área dos três poderes, se as pessoas detidas ali e agora aprisionadas de fato concorreram para a depredação ou se estavam apenas exercendo seu direito constitucional de protesto, ou até mesmo buscavam refúgio em lugar seguro, no interior dos recintos, nos momentos mais críticos da necessária ação das forças de segurança pública. Foi apurado que muitos dos aprisionados sequer estavam em Brasília, na data em que os atos foram praticados, tendo chegado à capital federal em momento posterior e se dirigido ao acampamento em que manifestantes se encontravam concentrados, oportunidade na qual as forças de segurança pública efetuaram as prisões de todos que se encontravam no local, sem qualquer embasamento jurídico sólido, tendo em vista a intempestividade da prisão para a configuração do flagrante. Conforme entrevista dos deputados Marcel Van Hatten e deputado Sanderson, que estiveram no presídio feminino Colmeia, onde estão cerca de 340 mulheres detidas em acampamentos de manifestantes, pessoas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes, onde houveram os atos de vandalismo. É importante ressaltar que o flagrante, conforme previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal, configura-se no momento da prática do ato ou imediatamente após a ocorrência deste. Dentre todas as hipóteses de prisão em flagrante legais existentes, seja próprio, impróprio, presumido, esperado ou protelado, nenhuma legitima diversas das centenas de prisões realizadas em momento posterior aos atos de vandalismo. Ademais, sob o prisma da segurança jurídica, a individualização das penas é um dos mais importantes princípios relacionado à sanção penal, expressamente garantido no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. O que se observou no caso concreto foram diversas situações em que não se prestou a apurar e analisar as condutas individuais dos réus, sendo muitas descritas de forma genérica e igual para inúmeros dos casos, escancarando a ausência do devido processo legal. Diante de todas as ilegalidades já elencadas, há ainda o sigilo imposto pela Presidência da República aos vídeos de ataques ao Planalto, obstando os devidos esclarecimentos acerca do ocorrido na data de 8 de janeiro e prejudicando a garantia de direitos individuais fundamentais garantidos no Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Justificativa. Justifica-se a presente moção de repúdio em razão da manutenção de centenas de prisões ilegais realizadas nos acampamentos dos manifestantes no dia 8 e 9 de janeiro de 2023. Pessoas detidas em suposto flagrante e que sequer estavam no local onde foram realizados os atos de vandalismo, além das pessoas que estavam no local para exercerem seu direito constitucional de protestar. Pessoas que estavam dentro dos prédios procurando abrigo durante a necessária intervenção da polícia e que não realizaram nenhum ato de vandalismo. Flagrante, ao que parece, é apenas a ausência do devido processo legal, a ausência da individualização das condutas e das penas. Pessoas recebendo citações idênticas, ausência de audiência de custódia dentro do prazo legal, entre outros. Sendo assim, venho por meio desta moção de repúdio manifestar a minha solidariedade às pessoas detidas injustamente com base em suposições e em flagrante desrespeito às normas constitucionais, Código de Processo Penal, Pacto de São José da Costa Rica, entre outros. São Vicente do Sul, 7 de março de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador do Progressista. Aonde que está?
Coloco em discussão a referida moção. Peço licença para me manifestar aqui da mesa. Mais uma vez, como já citado na moção anterior, é de preocupar do quão rápido esse governo está demonstrando seus ímpetos ditatoriais. Novamente, isso é uma coisa comprovada, é um direito que nós temos na nossa Constituição. Nós consideramos que é o direito da ampla defesa e do processo legal, e eles estão cortando plenamente isso aí. Não é, ninguém é a favor das, ninguém é a favor da depredação. Mas tu sem pedido de se defender, isso aí é contra, totalmente contra o Estado Democrático de Direito. O que nós temos que fazer é pedir que seja cumprida a nossa lei, simplesmente isso que nós estamos fazendo. O que está acontecendo no nosso país, está de assustar, por causa que desde do querer desarmar, desde do querer impedir um cidadão se defender, isso aí caminha a passos largos para uma ditadura, e nós temos que, desde aqui da base aqui, começar a pelear para defender isso aí. Então, como diria, hoje mesmo eu estava tentando ler ali, estava lendo, acho que é um pastor luterano, foram presos, quando lá no tempo do nazismo, foram presos os judeus. Não vou dar bola, não sou judeu. Foram presos os comunistas. Não vou dar bola, não sou comunista. Foram presos os católicos. Não vou dar bola, não sou católico. Acabou que não sobrou nenhum e todos foram presos e aconteceu o que aconteceu. Então, fico alerta a toda a comunidade, a todo mundo que nos escuta. Continua em discussão a referida moção.
Eu só vou fazer uma correção aqui, que nessa moção de repúdio aqui, a qual a gente está falando, eu não tinha recebido a folha dos outros vereadores que assinaram junto com o vereador Flávio, que foi o vereador João Batista Cassol, vereador do Progressistas, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do Progressistas, Gislaine Zichinati Delpino, vereadora do Progressistas, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PTB, do PDT, desculpem, e Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. É uma ressalva que eu estou fazendo. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Retorno, senhor presidente, me manifestar também sobre a moção de repúdio, outra moção de repúdio. Bom, Santinho, naquela turma que foi presa, é poucos, mas tem muita gente presa ali injustamente, tem muita gente que não era para estar presa. Mas para se esclarecer essas coisas, o que nós temos que fazer? O governo tinha que parar de pressionar o Senado e a Câmara de Deputados e deixar que se aprove a CPI da oposição lá, para realmente fazer o levantamento do que aconteceu dia 8 de janeiro. Porque tem muita coisa errada, tem muita coisa estranha que aconteceu aquele dia ali. Então, para se esclarecer, para não dizer que o governo está contra, o governo está a favor, que se abra outra CPI, a CPI da oposição, a CEPI para realmente ver o que realmente aconteceu dia 8. Para ver se de fato foi só o PL, foi só o bolsonarista que fizeram aquilo. Será que foi eles que fizeram aquilo? Essa dúvida que deixa. Eu, para mim, tem muita gente ali enrustida no meio. E eu não tô levando livre, porque depois que começa a bagunça, olha, até santo começa a fazer bagunça também. Mas eu quero saber quem é que abriu por dentro aqueles prédios. Não dá para a gente começar a falar aqui, nós vamos perder todo o tempo. Todo o tempo. Agora, quem for culpado tem que ser punido. Eu concordo que quem quebrou o patrimônio público, quem fez aquela barbaridade lá, tem que ser responsabilizado, sim. Independente de quem seja. Independente de quem fez aquilo. O cara que fez tem que ser responsabilizado. Agora, o inocente não pode pagar. E para que se esclareça bem, eu acho que o governo tinha que aceitar essa CPI para realmente levantar e ver quem de fato é o culpado por aquela invasão, aquela depredação lá, quem começou aquilo lá. Porque depois que começou, meu amigo, aí a bagunça tomou conta mesmo. Senhor presidente, sou plenamente favorável à moção. Muito obrigado.
Coloco a referida moção, continua em discussão. Palavra a vereadora Daniele Butinger, do PT.
Obrigada, presidente. Mais uma para hoje, né? Essa moção de repúdio, eu só gostaria de deixar registrado que esses atos de vandalismos, atentados contra a democracia, inauguraram a legislação que trata diferente os crimes contra o Estado Democrático, sancionado em 2021, que é a Lei 14.197, e isso foi acrescentado ao Código Penal. Delitos relacionados a eventuais tentativas de rupturas à democracia. Eu só gostaria de recapitular algo que todos sabem, que antes do ataque aos três poderes, os manifestantes pediram expressadamente por intervenção militar. Se eu não me engano, intervenção militar se configura a uma ditadura, no meu ponto de vista, no sistema democrático. Por mais de 2 meses, em atos em frente aos quartéis de vários locais do Brasil. Isso não é, isso está no noticiário. Os denunciados, então, foram acusados de associação criminosa e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, e esse segundo trecho foi incluído, então, no artigo 286 do Código Penal, que já configurava como delito incitar publicamente a prática de crime contra esses poderes. E essa moção que está sendo emitida aqui hoje, quem a descreveu, acredito que contrapõe nos termos utilizados. Acredito que vocês não concordam com tudo o que está escrito aqui. Acho muito bom as pessoas falarem em direitos humanos agora, mesmo diante do caos. Agora, defender direitos humanos é... Veja as abordagens sobre o devido processo legal, e isso, diante do caos, ainda é positivo. A moção fala em supostas ocorrências das depredações em Brasília. Será que são supostas mesmo? Furaram o bloqueio policial, invadiram o edifício dos três poderes, vandalizaram o patrimônio público. Lá no segundo parágrafo fala exercendo o seu direito constitucional de protestar. No terceiro, por exemplo, fala que muitas pessoas com idade avançada, pessoas doentes e até pessoas que trabalhavam no local. Me questiono pessoas doentes protestando num ato. Lá depois ele vai falar sobre a questão da audiência de custódia, sobre a questão das 24 horas... primeiro que eu acho que no Brasil um atentado dessa dessa grandeza, com tantas pessoas envolvidas, eu acredito que não havia acontecido ainda. E isso que sim, e repudio os outros atos, senhor vereador, em que inclusive citam o MST, e sim, tem que ser punidos. Eu não estou dizendo que eles têm que ser passado a mão em cima de alguém. O artigo 302 do Código Processual Penal, e aí os formados em direitos podem me ajudar, nunca estabeleceu o prazo de 24 horas para a prisão. O prazo de 24 horas é para formalizar o ato de prisão em flagrante e depois de mais 24 horas para realizar as audiências em custódia. A questão, então, que cita aqui o artigo 303 do mesmo Código do Processo Penal, quando fala da demora, da questão das audiências de custódias, né, que devem ser essas realizadas em 24 horas, o próprio Supremo, tempos atrás, esvaziou essa obrigatoriedade na decisão do ministro Luiz Fux de suspender parte das reformas legislativas em matéria processual penal, dentre as quais as regras do artigo 310, parágrafo 4º, que tornava ilegal a prisão no caso de não realização da audiência custódia no prazo de 24 horas. Com isso, em que pese a nossa discordância, a não realização da audiência em 24 horas, então, não culminaria na ilegalidade da prisão. Depois ele fala que, tipo, buscava refúgio no lugar seguro, no interior dos recintos. Pessoal, os noticiários, e não foi só um canal, mostrou o que foram os atos. Buscar refúgio dentro, acontecendo um ato daquele tamanho, eu me questiono, sabe? Eu fico perguntando se realmente estavam buscando refúgio. Fala também da questão aqui do sigilo que a Presidência da República colocou nos vídeos de ataque ao Planalto. Questiono também, acredito eu que talvez seja para investigação, mas até vou ver isso daqui. Mas aí eu questiono, tinha um sigilo de 100 anos aí, era legal? Isso estava dentro da lei, isso podia. Tá bem? Tá. Outra coisa, e eu estou terminando... No final da justificativa fala aqui, então, que em flagrante desrespeito às normas constitucionais, Código do Processo Penal e Pacto São José da Costa Rica, entre outros. Esse Pacto de São José de Costa Rica, eu vou ser bem sincera para todos, eu não tinha ouvido falar ainda. Eu não sabia do que se tratava e eu fui pesquisar. E isso se trata... Foi publicado, então, no final da década de 60, em 1969, e é apontado como marco político e normativo na proteção dos direitos humanos, especialmente nas Américas. Então, é muito bom, no documento, vir citar a questão dos direitos humanos. Esses atos vergonhosos e inaceitáveis... que se quer defender, representa exatamente o contrário, então, do que estavam pedindo. Lá pediam, já estou concluindo, vereador, intervenção militar e sapateando a democracia. Tem gente que deveria estar preso lá, como alguns os colegas já falavam, e não estão, que financiaram os autos golpistas e orientavam essas pessoas de estarem lá. Mas a verdade sempre aparece, pode demorar, mas ela sempre aparece. Eu sigo firme, juntamente com todo o respeito, as regras dos direitos e garantias constitucionais devem ser, sim, respeitadas. Não existe defesa na democracia fora do aspecto democrático ou mesmo com interpretações de conveniência. E ressalto aqui mais uma vez do meu discurso no dia 9, logo depois ao ato, não foi no dia 9, a nossa sessão foi no meio da semana, se não me engano, em que eu disse aqui que imaginávamos nós os poderes do nosso município serem atacados. quais as atitudes nós tomaríamos. Se alguém não respeitasse nós estarmos aqui, como vereadores, como prefeito, o judiciário, fica só a minha reflexão. Nós que tantos lutamos e defendemos pela democracia, temos que defendê-la para todos e todas. Pois isso é o que nos difere daqueles que a desprezam e, ironicamente, agora clamam por direitos fundamentais, por eles desprezados no passado. Meu voto é não a isso aí, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Só para salientar aqui que ninguém é a favor da depredação aqui, quem propôs essa moção. Dando prosseguimento, continua em discussão a referida moção. Com a palavra o vereador João Batista Gassol. Às 8 horas termina a transmissão da rádio, segue só no Facebook daí.
Retorno novamente, senhor presidente. E sobre essa moção de repúdio, eu acho que nenhum de nós aqui dessa casa, desses vereadores que estão aqui, são a favor dos abusos que aconteceu e a depredação que aconteceu lá no dia 8 de janeiro em Brasília. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém é a favor. Mas só tem o seguinte, lá dentro, lá em Brasília, na prisão, tem muita gente presa lá doente, idoso, criança e pessoas que estão em tratamento, que estão sendo maltratados porque não estão dando nem remédio para essas pessoas. Isso eu tenho olhado todas as noites no YouTube e tenho dado isso aí. Então, nós não somos a favor da ordem, não somos a favor de anarquia nenhuma e nem abuso nenhum. Agora, lá tem muitas pessoas presas inocentes. É essa que é a nossa referência dessa moção de repúdio. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Não havendo mais. Coloco em votação a referida moção. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por sete favoráveis e um contra. Vamos lá, vamos dar uma. A vereadora Dani que votou contra. Moção de aplauso 02 de 2023. De autoria do vereador José Luiz Coelho Carvalho, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Carlos da Silva, MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, PT. Coloco em discussão referida. Opa!
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de aplauso número 02 de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso para o escritório AR Fexa, Assessoria Contábil, pelos 50 anos de serviços prestados aos cidadãos vicentenses como contador, com muito profissionalismo, dedicação, respeito e honestidade, atendendo a todos, sem discriminação de qualquer natureza, inclusive muitas vezes sem remuneração, dependendo da necessidade e ou condições financeiras do cliente. Cidadão merecedor de aplausos e agradecimento. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. E Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador José Luiz Carvalho Cogo.
Retorno, senhor presidente. Vocês viram quando eu falava ano passado que era muito bom fazer moção de aplauso, me criticavam. Hoje deu duas de repúdio e já deu todos ao eio. Então, aplauso, é muito bom aplaudir, pessoal. A melhor coisa que tem é celebrar a vida e aplaudir. Por isso que eu venho trazer mais uma moção de aplauso hoje, para o escritório ARFEX, e eu peço que considere, senhor presidente, ali onde fala a ARFEXA, na pessoa do senhor Arno Fexa, que faltou ali, porque o senhor Arno foi o fundador e idealizador e até hoje está atuando, acompanhando o pessoal ali, esse grande serviço prestado que eles fazem com o contador, como tantos outros fazem, mas eu estou juntamente com meus colegas fazendo essa moção pelos 50 anos, olha, 50 anos é uma vida, né? Então aí atuando, eu hoje em nome do Ronan, sabe, são as pessoas que tratam a gente como pessoas de casa, com carinho e com muita honestidade, né? Então a pessoa que dá para confiar, chega ali, larga uma senha para eles, tanto o Soares, o Ronan, como os funcionários, estão todos parabéns. Com isso, conto com os senhores vereadores para nós aprovarmos mais essa moção de aplausos. Seria isso, obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Eu só quero, para reforçar essa moção e dizer que também sou favorável e pode constar o nome, se for autorizado, pelos colegas vereadores. Há 48 anos atrás, eu também fui um dos primeiros secretários que teve o Arno Fexa. Quando o Solano, o finado Nelson Tarão e o Arno, era ali na quase em frente ao finado Pedro Rosa ali do Silom ali. Tinha escritório, ele tinha escritório. Há 48 anos atrás eu era secretário dele, comecei a trabalhar em escritório ali. Já viu? Eu até acho que ele faz mais de 50 já, o Arno. Plenamente favorável, o colega.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por senhores vereadores. Moção de aplauso 013 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Coco Carvalho, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarão Keller da Silva, MDB, e Daniele Butker de Oliveira, do PT.
Moção de aplauso número 013 de 2023. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. José Luiz Coco Carvalho, do PTB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso para o senhor Ataídes Roque Parcianello, pelos 50 anos de serviço prestados como mecânico aos cidadãos vicentenses, com muito profissionalismo, dedicação, respeito e honestidade, atendendo a todos, sem discriminação de qualquer natureza, inclusive muitas vezes sem remuneração, dependendo da necessidade e ou condições financeiras do cliente. Cidadão merecedor de aplausos e agradecimento. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023. José Luiz Coco Carvalho, vereador do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra o vereador José Luiz Carvalho Cogo, mas não quer sair.
Vereador José Luiz Cogo Carvalho, presidente. Retornando para essa moção, também é semelhante à outra, também é 50 anos, até na pesquisa que nós fizemos, o alemão falou que 52 anos, mas que ele não tinha bem comprovar, mas 50 anos é comprovado. Então a felicidade que nós temos, senhores vereadores, três moções, o seu Tique-Tique com 52 anos de trabalho, o seu Arno com 50, agora o Ataízes com 50 anos. Então isso aí é uma glória para essas pessoas, né? Vencer uma vida toda dedicada ao trabalho por São Vicente. Então conto com os senhores vereadores para mais essa moção aí. E também, senhor presidente, gostaria que o senhor conversasse com os senhores vereadores para não deixar passar despercebido e nós marcar um dia, através antes da sessão, ou até transmitido pela rádio, pela live, que nós possamos entregar essas três moções para essas pessoas. Seria isso, obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra o vereador João Batista Gassol.
É, peço autorização à mesa. Essa moção de aplauso, tanto a do Arno, que já votamos, como essa do Ataíde, é muito significativa. Pois o Ataíde foi um dos primeiros clientes que ele teve aqui em São Vicente, fui eu. E continuo até hoje. Inclusive, não se deveria de falar, porque não há lugar de falar aqui nessa casa, mas vou falar. Quando ele comprou aquele prédio, eu e o finado Luiz Prestes fomos suas avalistas dele. E ele pagou antecipadamente, muito tempo antes, as prestações. Então, é um sujeito que merece essa emoção, é um sujeito honesto, trabalhador, que veio para São Vicente para somar. Veio para São Vicente para progredir e progrediu. E estaria até hoje trabalhando, e até hoje ele é o meu mecânico. Isso também faz 52 anos, como disse o vereador José Luiz, eu sou cliente dele. E essa moção é muito válida. Meu voto é favorável, senhor presidente.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação o vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Indicação número 10 e 11 de 2023. De autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Indicação número 10 e 11 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 10 de 2023. Solicita que seja feito recapeamento no asfalto no início da Rua General João Antônio, entre o Trevo e o Pórtico. Indicação número 11 de 2023. Solicita que seja feito melhoramento na Rua Brasil, esquina com a Conde de Porto Alegre e na esquina da Antônio Gomes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 6 de março de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Indicação número 12 de 2023 do vereador Alex Martins, do PTB.
Indicação número 12 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o patrulhamento nos seguintes lugares. Estrada do Rincão dos Veis, Cerro São Miguel e a Estrada dos Pinheiros. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
A palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Estou fazendo mais uma vez esse pedido, essa indicação do patrulhamento da estrada principal do Rincão dos Vês, Cerro São Miguel e Estrada dos Pinheiros. Olha, nobres vereadores, eu tinha feito em dezembro esse pedido, não foi hoje nem ontem, dezembro. Deve ter sido o que então, vereador Flávio? Cronograma que o senhor está tanto rir aí, eu não estou achando graça nenhuma. Porque faz quantos? 3 meses? E outra coisa, a chuva ou é o cronograma? Tu estava lá na Palma, tu veio aqui no Passo do Ambu, aí tu voltou lá no Chão Duro. Daí do Chão Duro tu vai lá para a Picada, faz o Loreto e agora e a outra lá estrada há 3, 4 meses. Olha, não sei, deve ter sido a chuva. Não tem outra explicação. As pessoas ficam ligando, pressionando, o cara não pode mais nem ir mais para aquele lado lá. E daí a patrola? E daí a patrola? Nada, não comprou patrola nova? Simplesmente não tem explicação. Outra coisa, vai chegar a patrola nova, vai melhorar, vão ir para lá. Hoje era 3 horas, a patrola estava no pátio. Eu passei por ela e pode olhar as câmeras que quiser da polícia ali, da Brigada Militar, as patrolas chegando, as duas, uma atrás da outra. Será que foi o tempo? A chuva? Não sei. Alguma coisa está acontecendo. E daí não quero ser cobrado ainda. E fico bravo. Eu quero o patrulhamento daquela estrada. Mais uma vez eu pedi. Não é uma, nem duas, nem três. É a terceira vez que eu falo. Já falei direto, já mandei mensagem e nada. Duvido que algum dos novos vereadores não foi cobrado sobre essa estrada. Todos foram cobrados. alguma coisa está acontecendo. Não me disse que esse planejamento que não foi planejado. Seria isso?
Peço permissão para me manifestar da mesa, como fui citado aqui. Vereador Alex, como os senhores bem sabem, nós tava com a administração municipal estava com as duas patrolas, quebradas. Nós estávamos em recesso, passamos e foi aprovado aqui pela Câmara. Até depois vou falar sobre isso. Foi comprada a patrola. Estava sem patrola, todo mundo sabe. E a falta que tu falou que vem da Palma e foi pro Umbu, foi porque teve um torneio que foi cobrado aqui nessa casa. Tu queria que fizesse um torneio e teria estrada ruim também. E sobre hoje foi feito ali o Rincão dos Rumpel ali que todo mundo está cobrando. Nós viemos correndo atrás da máquina e vai se ajustar. Tem duas patrolas na estrada e vai vir a terceira. Então com isso, fique tranquilos e com paciência que a coisa vai melhorar. Não é assim a moda louca cobrando que a coisa vai...
Vereador Flávio, não é a moda louca. 3 meses não é 3 dias, nem 4 dias. Eu estou cobrando uma coisa justa. Outra coisa, se a patroa estava estragada, arrume, contrate. Não tem dinheiro para gastar? Não tem dinheiro para gastar no carnaval? Não tem isso? Simplesmente tem que ter prioridade. Outra coisa, vai terminar o verão e não vão fazer as estradas. Seria isso.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Senhor presidente, só para ajudar o Alex, está muito nervoso, Alex, olha o coração, rapaz. O Alex é paizinho, né, novinho, ele está muito nervoso, não pode passar esses maus fluidos aí para casa, gente. Viu, só para... Ontem também, conversando com o pessoal da Obras ali, o Osmar... E ele me passou que eles estavam terminando a estrada do Calduro, os Calduro, que estavam as lavouras, estavam colhendo 3 lavouras lá, tá? Que hoje ele ia estar dando uma passada aqui no Rincão dos Rumpel. Eu estive dando uma olhada lá. Eles passaram o rolo, né? Deu uma melhorada, né? Vamos ver a continuação aí, a hora que chover, o que vai acontecer, né? Na quarta-feira, Cava Juretã, São Miguel, Rincão dos Reis, Alex, banhado, atravessando Santo Antônio, vão para aquela região lá. Diz que amanhã estão indo para lá. Tá? E também sobre o Ibirocai. Não, mas é na continuação. É na continuação do retorno do Alex aí. Ele falou, pediu um patrulhamento para lá. Eu estou exatamente dizendo isso. Eu não estou atravessando o assunto aqui de jeito nenhum. Não, senhor vereador Flamarion. E eu estou falando em cima da indicação do Alex, que pediu o patrulhamento daquela região, e eu estou dando a informação aqui que eu tenho. O que eu estou fazendo errado aqui? Ué? Não entendi. Então todo mundo ficando nervoso aí, mas você pega uma coisa certa, não em coisa errada. E o Ibirocai e Passo do Franz depois na continuação. É o que vai acontecer. Mas a coisa está indo. A obra, dizer que a obra não está fazendo nada, também é injustiça. A obra não para de trabalhar, as patrulhas não param de trabalhar. É pedra para tudo que é lado. Só que vocês sabem, melhor do que eu, a nossa estrada não ajuda em nada. Tu bota pedra hoje, daqui 2, 3 meses tem que botar de novo, porque não, que desapareceu as pedras. Trabalho está sendo feito, a obra, não, a gente não pode dizer isso. Vereador nenhum pode criticar a obra que não fazem nada aqui, que são injustiças que estão fazendo com a Secretaria de Obras. Eles passam trabalhando, só que infelizmente as coisas não acontecem como tem que acontecer. Mas dizer que não estão fazendo nada, isso é uma injustiça muito grande. Obrigado.
A referida indicação continua em discussão.
Bom, senhores, até nem ia comentar sobre a indicação do vereador Alex.
Vereador Flamarão quer.
Mas como deu toda essa polêmica, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, nobres colegas. A gente tem que falar a realidade que está. Não tem que esconder. Tem que falar o que é. Não adianta porque é do mesmo partido, tem que tapar o sol com a peneira. Esquece. Tem que trabalhar para a nossa comunidade de São Vicente do Sul, seja ela quem for. Primeira coisa, presidente, o senhor que é o presidente dessa casa, indicação. Foi lida a indicação, Estrada do Rincão dos Reis, Cerro São Miguel e Estrada dos Pinheiros, certo? tem que te falar sobre essa indicação. A indicação tem que ser falada, nós vereadores temos que falar sobre essa indicação. Não pular para uma indicação lá adiante que não tem nada a ver com a indicação do nobre colega Alex. Tá? Nós temos que cuidar esse papel nosso aqui dentro dessa casa.
Mas vereador, ele citou antes para chegar no fato da indicação, vereador.
Presidente.
Eu cortaria se tivesse desviado do assunto.
Presidente, eu nem excedi a parte. A princípio não excedi a parte. Depois o senhor vai ter o seu tempo, o senhor falar. O senhor está aqui para presidir o trabalho dos vereadores. E comentar depois, quando for o seu tempo aqui na tribuna. Mas seria isso. A gente não está cobrando nada a mais que o nosso pessoal nos pede, a nossa comunidade de São Vicente. É um trabalho bem feito. É um trabalho de melhoramento de nossas vias públicas, então, desse pedido que o Alex, vereador Alex fez. Seria isso, depois eu retornarei mais tarde.
Ferida a moção, continua a discussão.
Retornando, senhor presidente, eu só gostaria de frisar também que eu recebi reclamações de lá também em novembro, 12 de dezembro, por exemplo, 17 de novembro eu recebi o retorno de uma resposta e eu acredito que a Secretaria de Obras tem cronograma e eu não falo aqui, eu deixo sempre muito claro que quando a gente faz alguma cobrança, não é dizendo que o servidor ou que a secretaria não realiza o trabalho, mas é que está faltando alguma gestão, alguma organização para que o trabalho aconteça de forma mais rápida ou de melhor forma, ou está acontecendo algumas coisas que nem todos ficam sabendo, então, na nossa cabeça, às vezes, as máquinas estão todas na estrada e quando vê, estão todas quebradas. Então, nem toda a informação que a situação fica sabendo, a oposição fica sabendo. Então, frisar também que eu recebi essa solicitação, lembro da solicitação no ano, final do ano passado, quando o vereador Alex falou, e eles estavam indo para lá e, exatamente, vieram para o balneário Passo do Umbu. E aí eu friso isso, tipo, então não seria que o verão estava chegando, não seria, não deveriam ter ido antes, então, para o balneário Passo do Umbu, porque sabiam que, sabe-se todo ano que a temporada lá se abre, independente de tendo torneio de futebol ou não, né? Então fica para melhorar então no próximo ano, mas não, as coisas não estão andando como deveria andar e não é por falar mal da administração, é porque a gente é cobrado e as coisas devem andar de uma melhor forma. Se nosso trabalho não está sendo bem feito, nós também somos criticados. Seria isso, senhor presidente, obrigado.
A referida indicação continua em discussão. Indicação número 13 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Indicação número 13 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que providencie com urgência a sinalização e pintura de faixas de pedestre em frente às escolas que estão localizadas em nosso município, municipal, estadual, federal e particular, e que ainda não possuem a devida sinalização. Justifica-se a solicitação com urgência devido ao retorno das aulas. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Indicação número 14 e 15 de 2023, de autoria do vereador Alex Martins, PTB.
Indicação número 14 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o patrulhamento, a limpeza e a poda das árvores na Estrada do Salsinho. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão as referidas indicações. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
voltando a essa tribuna, vou pedir, fiz essa indicação número 14, no patrulhamento e limpeza da estrada do Salsinho. Alguém ali do vereador pegue o carro e dê uma passada lá, então, e dê uma olhada. Alguns aqui falaram que eu falei que não estou fazendo nada. Eu não falei que não estou fazendo nada. Eu falei que simplesmente vai voltar, chover, e as estradas não vão ficar prontas. Exatamente, vão ficar paradas. Com a patrola nova, vereador José Luiz, com certeza. E outra coisa, tem um monte de árvore lá naquela estrada do Salsinho. Vocês vão lá, vai lá no seu, até o Silvio, Gabriel, passe aquela estrada, vocês vê. Mal passa um carro, sem contar as valetas. É terrível a estrada. Então, eu não estou aqui porque eu quero, porque eu estou aqui porque é o meu dever, é cobrar a administração e dizer, ó, tal lugar preciso que vocês vão lá, arrumem uma estrada. Eu não estou fazendo nada demais, apenas estou fazendo meu trabalho, não adianta eu ficar brabo. É a realidade. Outra coisa ali da estrada do Salsinho, até mexeu muita atenção, que tinha um senhor que morava naquela estrada, toda semana ele botava no Facebook aquela estrada. E agora, que mudou a administração, ele simplesmente, eu acho que ele está sem internet, ou mudou de localidade, porque os buracos continuam no mesmo lugar, ou pior, sarjeta não existe. E a estrada, terrível. Meu Deus, tem que cobrar igualmente. Se não for fazer, tem que cobrar. Se fosse na minha administração, eu ia cobrar também. É uma realidade. Que nem agora, que dia veio pediram para voltar a patrola, todos nós viemos aqui. Maior boa vontade. Mas também nós temos que cobrar. Ó, tem que fazer o serviço. Seria isso, eu devolvo a palavra ao presidente.
Continua em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Pedido de informação número 06 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger, do PT, e Flamarion Keller da Silva, MDB.
Tem uma indicação do Alex. A número 15.
Já foi, não foi ainda? Junto?
Não. No bairro Novo Horizonte?
Não. Voltando. Indicação número 15 de 2023, da autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Indicação número 15 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a retirada de entulhos no bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando às tribunas, essa solicitação de limpeza e retirada em entulhos ali, foi ali dos moradores do Novo Horizonte. Eu concordo plenamente com eles. Passei ali hoje de manhã mesmo, tem roupeiros, tem pedaços de roupa, tem até um pedaço de cama ali atirado no, bem na curva ali antes de chegar no Novo Horizonte. O que vai acontecer? Alguém vai passar ali, vai botar um pé de fogo e depois vai pegar para o lado ali, e um monte de grama seca. Com essa seca, e quem é que vai aguentar também o cheiro de fumaça? E vou relembrar mais uma vez a administração, eu estou fazendo uma solicitação pedindo a retirada, para depois não acontecer igual da Lauro Preste. Aí colocam no Face, todo mundo fica bravo. Mas é uma cobrança que eu já tinha feito aqui nessa casa. Eu não sei se essas nossas indicações estão indo.
Saiu da pauta da indicação, vereador.
Tá bem, vereador.
Vamos. Pedido de informação número 06 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT, e Famarion Keller da Silva, MDB.
Pedido de informação número 06 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, e o vereador da bancada do MDB, Famarion Keller da Silva, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o andamento do programa Pavimenta Rio Grande do Sul, que o município tem foi contemplado. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023, Daniele Butiker de Oliveira, vereadora do PT, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. Vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Pedido de informação número 07 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butiker de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. A pedido de informação número 07 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butiker de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre quantos ultrassom o município realizou no último trimestre, exemplificando o número mensal e o local em que os mesmos foram realizados. Sala da Sessão Francisco Emílio Gabriel, 7 de março de 2023, Daniele Butiker de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro fazer o uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, Flávio da Rosa Paim. Peço para o vereador vice-presidente assuma a presidência para eu manifestar na tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa Casa Legislativa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim.
Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes, boa noite a todos os vereadores. Hoje, primeira vez subindo nessa tribuna, que desde que assumi a presidência, sempre me disse, quero voltar a salientar que estarei à disposição de todos os vereadores, e que hoje seria muito mais cômodo eu manter como estava, mas estamos tentando dar um passo para expandir nossa transmissão e ficar mais perto da nossa população. Hoje nós estamos aqui sendo visualizados por todos que têm acesso ao Facebook. Então, eu digo para todos os vereadores que tiver da ideia nova, estou à disposição para nós implantar, para melhorar a nossa aproximação com a comunidade, que é muito importante esse canal vereador-comunidade para melhorar a resolução dos problemas do nosso município. Também como presidente, já fico de imediato dizendo que vou deixar 30 mil nesse mês que vem para comprar containers de lixo. Eu sei que vai vir uns containers de reciclagem no projeto judiciário, mas vamos deixar mais 30 mil para comprar mais uns 15, 16 containers lá para o Lidiandro lá, que eu tive conversando com ele, que a vez do Gilberto teve, mas acabou não sendo comprado, não sei porquê. Então, sobre a Secretaria de Obras, que foi o que mais deu ênfase durante esse recesso, nós trabalhando aqui, nós ficamos no recesso, mas eu estava sempre aqui pela volta trabalhando e os pedidos eram constantes. O que a gente vê agora, vamos cuidar, eu peço para a população atentar que é tempo, estamos perto das eleições nossas. Próximo ano que vem já estão as eleições. Então vamos cuidar com discursos acalorados de vereadores aqui, cobrando coisas que de certa forma é injusta. Vamos analisar a demanda, por exemplo, as roçadas. Temos 3 roçadores só, temos 3 máquinas, como é que nós vamos cobrar toda essa coisa, que nós temos praça, nós temos escola, nós temos tudo. Então, nós estamos tentando trabalhar para melhorar. Não estou dizendo que é de errado cobrar, mas vamos cobrar na medida do braço da prefeitura. Não adianta nós chegar e cobrar conforme. Com a palavra, vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Flávio. Concordo em certa parte com o senhor, mas também cobro da administração. Tem 3 máquinas, apenas 3 máquinas, compra mais 3. Contrata mais 3 servidores. Quando assumi a prefeitura em 2017, deixada pela administração anterior, não tinha nenhuma máquina. Mandei na mesma hora, vão lá e compra 3 máquinas. O Tasqueto vai lá, acha qual é a melhor máquina, faz uma tomada de preço, e aí disseram que era da Steel, ajeitaram, compraram 3 máquinas grandes. Se 3 é pouca, vão comprar mais 3, mandem para cá, para Câmara dos Vereadores, contratamos mais funcionários, mas a coisa tem que andar. Não tem, não, eu só queria dizer, os aproveitadores, vereador, não é? Tem que cobrar. E a população cobra. Isso aí, assim, ó, vem e cobra, nós temos que cobrar. Então, assim, ó, tem tanta coisa errada, se a gente estivesse aqui, ó, e sentasse, e não ficaria um dia. Porque é muito fácil apontar o erro. Solucionar é mais difícil. Mas erro tem, infelizmente, quem está como gestor vai ter que aceitar as críticas. É, jamais alguém vai bater na sua casa de manhã e lhe oferecer um prato de bolo, mas lhe cobrar vão. Seria isso, muito obrigado.
Eu que agradeço. O que eu tenho a dizer é que a solução está sendo buscada. Já foi tentado a terceirização para melhorar. Então, ao natural vai melhorando. Em questão de entulho, que o vereador Alex falou também. O entulho da Lauro Prez, que ele falou, aquele entulho foi recolhido mais de 12 vezes aquele entulho. Recolhendo, aquelas taquaras, eu não sei de onde brotavam aquelas taquaras do Clube Vicentino. Não quer dizer que nós não estamos trabalhando, mas a demanda é grande. Eu nunca me esqueço quando eu fui na transição do secretário Luiz Antônio com o Arão. O Arão disse que lá na primeira administração que eu trabalhei, eu tinha 40 funcionários, hoje nós não temos nem a metade disso. Então, vamos ser atentos, vamos se orientar, que não é bem assim só chegar e dizer vamos fazer. Vamos se dar conta que a coisa está reduzida e mulheres que trabalharam comigo, que me auxiliaram e sempre trabalharam guerreiras junto comigo, sempre tive exemplo. E hoje eu tenho dentro da Câmara aqui também 3 mulheres exemplos, mesmo que eu não compactue nada com a ideia da vereadora Dani, mas é um exemplo que deu a cara a bater e está aqui junto na tribuna, está aqui como vereadora. Então, desejo uma boa semana a todos. Estava com saudade de desejar boa semana a todos. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Após a manifestação do vereador Flávio, repasso a presidência para o mesmo.
Assumo a presidência. Passo a palavra ao vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, agora sim dar boas-vindas a todos os senhores vereadores, nós 2023 aí que, como a gente sempre fala, as questões, cada um, como eu sempre digo, tem um ponto de vista nessa casa, defende seus ideais, os seus entendimentos, mas que predomine sempre no final, como a gente diz, do passar a régua, que predomine sempre o interesse público. Só isso, né? Às vezes dá uma discussãozinha aqui, mas a gente sai ali e está tudo igual, está tudo da mesma forma. Sobre a questão dos pedidos, vereador, não tem vereador que inventa coisa aqui, né? Ah, hoje eu vou incomodar um pouco lá, dormir mal, não. O vereador todo repassa, é tudo pedido repassado da comunidade, né? Então é justo que o vereador peça, que o vereador cobre, sem dúvida. Às vezes, claro, tem alguns aqui que tem que defender um pouco, porque faz parte do sistema isso, né? Uns cobram mais, outros cobram menos, outros defendem mais, outros defendem menos, mas faz parte. Essa é a nossa democracia. Mas como eu disse, que predomine sempre o bem comum e que predomine sempre o companheirismo, a amizade aqui, que a gente sempre, siga sempre uma linha, né? Uma linha pensando sempre na comunidade, no progresso. Eu vou voltar para... Vamos voltar em 2023 sendo repetitivos. A questão dos cachorros de novo. A comunidade deve nos escutar e dizer assim, pô, mas aqueles vereadores vão bater de novo em cima dos cachorros. Bom, nós temos um agravante agora, né? Agora que aconteceu agora há pouco aí, né? Teve gente nos reclamando. Houve um acidente de bicicleta. Uma moça caiu de bicicleta com um cachorro desde aí. Parou em Santa Maria. Eu vi os cortes na cabeça dela, teve 2 talhos, se tivesse talvez dado um pouquinho mais num lado, não sei o que tinha acontecido com ela. Está na esquina do Banco do Brasil ali. Né? Os cachorros soltos, correndo, aí a moda louco pelas ruas da cidade. Carro arranhado. Teve um senhor lá em casa me pedindo, vereador, o que vocês vão fazer com esses cachorros soltos? Carro novo, carro de trabalhador. Gente que às vezes tem dificuldade para adquirir, e esses cachorros no cruzar a praça ali, pulando nos carros, arranharam toda a porta de um carro branco de um munícipe aí. Avanço nas pessoas. Outra coisa perigosa. Avanço nas bicicletas.
nas motos. Olha, a gente, o seu José Soto, lá do Banhado, em Canduzei, daquela região ali, ligou também. Ah, teve uns desnaturados que pegaram uma cachorra com 8 filhotes e soltaram lá para aquela ponte, adiante da ponte, acho um pouco lá. Soltaram os pobres animais lá, passando fome, necessidade. E quando a gente bate aqui, pessoal, vamos cuidar, vamos vacinar, vamos tentar fazer aí do poder público correr atrás para castração, para não acontecer isso. E as pessoas que pegam uma cachorra com 8 filhotes e larga assim no meio, tem que ser punido por Deus. Alguém tem que... Isso aí ele vai pagar depois. Os bichinhos passar fome lá, né? E ainda bem que pegam as pessoas de bom coração, como o seu José lá, que estava dando alimentação, e outras pessoas que ajudaram lá. Quer dizer, essas pessoas têm que serem responsabilizadas. Eu acho que nós aqui, poder público, junto com o executivo, nós temos que correr atrás de alguma lei, algum cadastramento para fazer, para as pessoas terem que... O que não pode acontecer é do jeito que está. Cada dia aumentando mais, né? Esse dia até eu vi que a Kika postou uns cachorros que pegaram o ouriço, né? Não sei se tinham donos cachorro também, mas, pois é, cachorro atirado por aí também, passando necessidade, aí acharam bom de pegar um ouriço, aí vocês imaginam o que aconteceu com os bichos. Eu só vi o Delpino, né? Pelo menos o Delpino trabalhou um pouco, né? Arrancando os espinhos e contigo. Então, assim, ó, é uma coisa que tem que ser, é uma providência que tem que ser tomada o mais rápido possível. Quero retornar também a um assunto que foi muito debatido aqui, a questão dos quebra-molas, sonorizadores nas ruas. Teve duas pessoas que nos ligaram, a Marley e o Nenete, aqui da Antônio Gomes, né, Eduardo Lutz ali. Diz que esse fim de semana tinha 16, 17 crianças de bicicleta correndo por lá, para baixo e para cima, no meio daqueles canteiros. Assim como passa os carros devagarzinho, passa os mais apressadinho. E o que o motorista vai fazer se daqui um pouco, do nada, surge uma criança do meio daqueles canteiros aí? Quer dizer, eu não sei. Olha, eu tenho até sobrinho junto lá, sobrinho neto junto, que está na função, uns terrorzinhos lá. É um perigo aquela região ali, aquele local. A gente já pediu aqui, tem que ser feito algum redutor de velocidade naquela região ali. Para depois não acontecer, depois que acontece alguma coisa, não adianta. Né, João? Depois que um carro passa por cima, qualquer um de nós, que Deus o livre, nós de carro, vamos passar lá. Esse monte de criança, daqui um pouco um empurra o outro, um corre atrás do outro, cruza, nem olha para os lados, cruza na frente de um carro. Né? Mas pelo menos tendo um sonorizador, um redutor, quem sabe eles também não tenham mais cuidado de passar mais devagar. Os pais, eu acho que os pais talvez estejam nos escutando, os pais também tinham que ter um pouco de cuidado sobre isso. Porque depois não adianta falar, Marion, acontecer com o motorista querendo matar o motorista depois. Porque o motorista, se passar correndo, tudo bem que ele seja responsabilizado, mas às vezes não precisa passar correndo. Quando vê, dá uma olhada para um lado, uma piscada, que Deus o livre, acontece um acidente aí com uma criança. Então, é uma maneira, eu não sei se... Olha, falar em conselho tutelar, não sei, o pessoal vai querer me matar lá, mas eu não sei qual é a solução, sinceramente, se os pais não tomam atitude, né? Diminui a velocidade dos carros, isso é sob nossa responsabilidade. Agora, as crianças na rua não é nossa responsabilidade, né? Criança na rua seria a responsabilidade dos pais. Então, assim, ó, é uma coisa que eles estão apavorados, aquela comunidade está apavorada por causa disso. De medo, estão vendo, está se desenhando um acidente que vai acontecer, né? Mas vão torcer que Deus sempre ajude, os anjinhos da guarda estão sempre no costado deles. Outro pedido daquela comunidade. Alguém dos vereadores pediram a questão aqui também de sinalizador, de placas. Parece que Eduardo Lutz não tem placa nenhuma que diz que ele é uma escola, colégio. Não tem? Não tem, ó. A Dani está me ajudando aqui. Tem que ser colocada uma placa de escola no Eduardo Lutz, que não tem. Lá ninguém sabe que é colégio, só se tu parar lá. Diminuir velocidade. Tem que ser diminuído, tem que colocar uma placa, diminua a velocidade, escola. Né? Por mais que a rua não ajude muito a andar rápido, né? Mas daqui um pouco é outro problema. Ali tem criança de idade mínima até uma certa idade, ali naquela escola. A gente tem que pensar no pior lá para frente.
pensar no que pode acontecer. E a gente tem que tomar atitude para evitar que aconteça esse pior. Então, senhores vereadores, os problemas, são problemas que vêm chegando para a gente, e nós aqui, com a responsabilidade representando o povo, temos que passar adiante esses pedidos. Controla para nós a... Quanto? Está controlando? Então, olha aí, ó, viu? Hoje não está, né, Maria? A questão... Eu tenho um assunto também para a gente levantar aqui sobre a PAI. Estive conversando com aquele pessoal ali, uma ideia que a Leonete nos deu sobre a ecoterapia. Acho que esse é o nome, né? Ecoterapia. Ecoterapia, a gente pede tanto aqui, ó. Tinha um tempo atrás, que era o Fábio Giacomelli. Estive conversando com o Fábio sobre isso, era o Fábio Giacomelli que fazia, e ele me disse que são 4 tipos de fisioterapia numa só, com essas crianças andando a cavalo. Então, olha a importância de ter um cavalo ou dois ali, que o poder público, de repente, contrate alguém para fazer esse trabalho, 20 horas. Vamos correr atrás junto aí com o executivo. Quem sabe a gente não consegue um contrato, não consegue cavalo. Eu acho até lugar para deixar, não, acho que não é difícil. Né? Tem o Fabiano Justo, que de repente ele consegue. Tem lá a sede Campeira, se eu falar com o pessoal do Paulo John, eu duvido que eles não vão deixar colocar um cavalo lá, justamente para esse trabalho da APAI. Né? A questão é o profissional. Vai que o Fábio consiga... Né, o poder público, a gente mesmo, até as pessoas particulares, fazer um acerto aí com o Fábio. Quem sabe o Fábio não implanta essa ideia aí, não assume essa ideia aí para fazer esse trabalho. E é um trabalho excepcional que vai ser feito ali para aquele pessoal da PAI. Né? Mas eu quero ir lá conversar também com a diretora da PAI sobre isso, para a gente levar adiante esse assunto. Nós teríamos 10 minutos, então, senhores vereadores, teria, sem dúvida, a gente está retornando, teria muitos assuntos para a gente levantar nessa oportunidade, mas vamos respeitar os 10 minutos hoje. Agradeço a presença dos senhores, a atenção dos senhores, agradeço a atenção daqueles que estão nos assistindo pela Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite e boa semana.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, do PP.
Boa noite à nossa mesa diretora, boa noite aos colegas, às gurias que estão ali nos assistindo e ao rapaz que está nos filmando hoje. E uma boa noite aos ouvintes da nossa rádio e ao pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu estava escutando os guris falarem algumas reclamações, algumas coisas e nesses dias que a gente esteve parado, em recesso, a gente continua recebendo as demandas da comunidade. E eu queria também ressaltar um pouquinho aqui sobre o que mais me chegou, assim, nesse tempo, foi o pessoal limpa as suas casas, limpa os fundos, ou roça e poda, e paga e vai para frente das casas aquela sujeira, aquelas folhas e árvores. E o pessoal chegou bastante gente ali na padaria me falando que tem pagado e tem demorado muito para o pessoal ir tirar. Então, eu só queria salientar assim, se os guris estiverem ouvindo, para eles dar uma olhadinha mais especial nessa parte. E, na verdade, fica mais bonita mesmo a nossa cidade, né? Porque eu andei nos lugares aí e vi que tinha várias casas, assim, com bastante dessas sujeiras na frente. Sobre aquela que o Alex, eu acho que falou, sobre a limpeza dos bueiros ali da Novo Horizonte, eu também vou pedir mais uma vez aqui para os guris darem uma limpadinha aquele na frente da casa do barzinho do Vado ali, aquele, faz dias que eu pedi para os guris e talvez não tenha dado tempo, então vou dar mais uma reforçada aqui. Chega bastante solicitação também para mim, e isso desde a cavalgada que eu fui da chama, eu fui em setembro para aqueles lados lá do Cerro, do São Miguel e Rincão dos Veis por ali. E o pessoal realmente solicita uma patroladinha, uma olhada especial naquelas ruas lá, naquelas estradas. E eu acho que faz um tempinho bom mesmo que o pessoal não chega por lá. Eu não sei se está no cronograma dos guris, como o Alex disse, mas se eles estiverem ouvindo também, dá para dar uma olhadinha especial para nós lá, que tem bastante solicitação. Pessoal, hoje, como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi trazer uma homenagem a nós mulheres, que é uma poesiazinha do Braulio Bessa. Aquele cara é ótimo, né? E aí, então, eu vou deixar aqui pras mulheres. Um só dia. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade, quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza ou sacoleira. Quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira. Quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara. Quer ser muitas e ser plural, e ainda assim quer ser rara. Quer ser livre, corpo e mente. Quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente ser igual e diferente. Faz parte da sua essência. Feliz Dia Internacional da Mulher, então, para todas nós mulheres. E era isso por hoje. Uma boa semana a todos. Obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, cumprimentar o senhor, cumprimento a mesa, cumprimento também novamente todos os senhores vereadores e a todos vocês, vereadores e vereadoras que estão aqui junto. Desejo a vocês que esse ano, para nós, esse ano 2023, que nós tenhamos um ano de trabalho, dedicação, de bastante discussão aqui na casa, sim, mas tudo pelo interesse do nosso município e da nossa população. E também quero homenagear a todas as mulheres daqui da Câmara, das nossas vereadoras, nossas mulheres todas aqui de São Vicente, e as nossas vereadoras do Brasil, nossas mulheres do Brasil e de todo o mundo. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, meus parabéns a todas as mulheres. Quero cumprimentar os prefeitos pela requisição, com a nossa ajuda, verdade, dessa nossa nova motoniveladora, que a qual já está trabalhando. Então, ao Executivo e ao Legislativo, estamos de parabéns, porque temos uma máquina nova para trabalhar. Quero dizer também aos senhores vereadores que a estrada dos Encantos Juntos começou hoje o trabalho, ficou uma estrada boa, macia, e amanhã, de manhã, o João termina o serviço, e vereador Alex, para aquela tão discutida estrada lá da Ponte Senhor São Miguel, Cavaletã, Banhado, vai amanhã, hoje já foi a sobadeira carregar pedra para lá. Começaram lá. Amanhã de tarde, as duas máquinas irão para fazer todo aquele itinerário que entra aqui pela Capitã e vão sair lá na Palma, a última que vai ser patrolada. Toda aquela região lá vai ser patrolada. Assim me falou o nosso secretário de obras. E também quero agradecer ao secretário de obra por um pedido que nós fizemos, eu e a vereadora doutora Maria Helena, para retirada da madeira lá da beira da ponte. Foi feito aquele serviço e ao Osmar e à secretaria de obra eu agradeço. Por hoje era isso. Desejo para todos uma boa semana e nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente e o nosso diretor da rádio, nosso funcionário, para todos que tenham uma boa semana e com saúde e paz. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, assistentes do Facebook, também nosso amigo Rony e o José Luiz Alzani, que sempre estão presentes conosco, e as nossas assessoras. Inicialmente quero desejar um bom retorno dos nossos trabalhos, para que a gente possa ter um ano harmônico, sempre pautando pelo bem comum do nosso município. Nós vamos ter alguns desentendimentos, mas isso faz parte da nossa democracia. Acompanhando os trabalhos do nosso prefeito, a gente pode ver que nossa visita a Brasília no ano passado, em 2022, os frutos dessa viagem já estão se concretizando, com construções de várias obras e aquisição de vários veículos. Desde que a administração Fernando Paim e Luiz Antônio assumiu, foram constantes as buscas de recursos para o município. Muito embora algumas das obras já estão com demora na execução, mas isso faz parte da gestão, porque a nossa Secretaria de Obras atende todas as secretarias e a turma de trabalho é pequena, então muitas vezes não tem como eles atenderem em todos os locais. Com relação ali a Nova Horizonte, quando eu recebi o pedido para dar uma olhada lá, imediatamente eu falei com o prefeito e ele desceu lá e conversou com o pessoal para ver se consegue rapidamente resolver aquele problema. Esse ano também o prefeito foi a Brasília, agora no mês passado, já protocolou 24 ofícios para os deputados. Alguns deles já sinalizaram com recurso o deputado Afonso Rã, o Pedro Westphalen e também o deputado Pimenta. E o nosso senador Luiz Carlos Reis. O Afonso Mota também se manifestou vai mandar recursos para a reforma do posto de saúde e também para o ano de 2024. Então a gente continua trabalhando sempre em busca do melhor para o município. Quero parabenizar o vereador Alex pelo nascimento do seu primogênito, que traça muita felicidade para a família. Também as mulheres pelo seu dia, que se une no seu talento para ajudar a missão de fazer uma boa política. E também quero convidar a comunidade para a nossa Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai ser dia 14 de março, em Jaguari. A gente vai fazer conjunto com o município de Jaguari. E o dia 15, a nossa Conferência de Saúde aqui em São Vicente do Sul. Também o dia 23/3, nós temos continuidade dos trabalhos do Encontro das Mulheres no Loreto, que vai ser a cargo de nós aqui da Câmara de Vereadores. Também me manifesto com relação à moção de aplauso do escritório do seu Arno e da oficina da Alto Sul, de muito valia. São pessoas que vêm desenvolvendo um grande trabalho pelo nosso município. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, vereador ali citou falou sobre a demanda de operário ali, foi lido até um projeto. Acho que todos nós somos favoráveis à contratação, que nem o senhor falou ali do vereador, que o secretário Arão tinha 40 funcionários. Ninguém é contra contratar mais 3, 4 para roçar ou para limpar. Tanto é que todos os projetos que vêm da administração, sempre aprovado, ninguém é contrário. independente de ser contrário político, nós queremos o bem da nossa comunidade, nós queremos o desenvolvimento dela. Então, certamente, se mandarem para contratar mais operário, terá esses operários. Só que tem que fazer. Eu concedo uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Alex, pela cedência da parte, mas bem rapidinho. Tem um concurso ainda que está vigente, de operários, se não me engano. É até o dia 9 de março, se não me engano, esse concurso está vigente. Isso. Se estão precisando de operário, de pessoas para trabalhar, é só chamar no concurso público. Ainda está vigente até o dia 9 de março, vereador Alex.
Não, concordo, vereador. Tem operário na lista de espera. Operário. Esse veio para operador, né? De máquina. Esse. Mas tem operário. Eu também concordo. Precisamos de mais operário? Contrate, chama do concurso. Se tem lá na lista disponível, manda para cá. Se precisar, fizer uma reunião extraordinária, fora do horário, te joga que todos os vereadores se dispõem a vir aqui. Também quero ver sobre a Secretaria de Agricultura. A que ponto anda os nossos açudes que chegou? Aquele programa do programa Avançar. Foi construído, não vão ser construídos? Sei que o dinheiro está em caixa para os 12 açudes que o município foi contemplado. Daqui, só que até agora nada. Vamos esperar começar a chover. Não sei se fizeram licitação, não fizeram. É uma coisa que temos que ver. Outra coisa que temos que dar uma olhada. Patrulha Agrícola. Tem um mínimo uns 5 pedidos ali de Patrulha Agrícola. Está andando a Patrulha Agrícola? Está com a máquina estragada, que nem o vereador falou ali, enquanto não sai o serviço, porque está com a máquina estragada. Mas ninguém sabe, mas tem vários pedidos aqui sobre patrulha agrícola. O que está acontecendo? Não sei, vou fazer um pedido segunda-feira, informação sobre patrulha agrícola e sobre os 12 açudes do município do programa Avançar. Também não posso deixar de falar, até jogo que outros vereadores também foram cobrados, não fui só eu, sobre o médico do SF da Vila Rica. Da Fernando Paim. Não foi um nem dois que me ligou. Foi mais de três. Só hoje. Não sei, aquele SF é um dos principais do nosso município. Além de atender todo o Loreto, todo o Passo Santa Vitória, ainda atende o IFE e mais a Vila Rica, a nossa Fernando Paim. É muita gente lá. Então necessita com urgência a contratação do médico. Que dê uma olhada lá, o secretário de saúde. Ah, outra coisa, sobre o telefone. O telefone lá do central, não sei se está com problema ou não. Eu já é a terceira vez que eu tento ligar para lá e ninguém atende. Não sei o que está acontecendo. Quero também deixar um forte abraço a todos os nossos colegas pelo início do nosso ano. Sei que tem algumas discussões, mas todas é para os bem da comunidade. É todo para crescer a nossa comunidade, nosso município. E é assim que você fala uma democracia, com opiniões diferentes, não todo mundo pela mesma linha. Também quero deixar os parabéns a todas as mulheres pelo dia delas amanhã. E vou deixar também um agradecimento às inúmeras mensagens que meus colegas me mandaram pelo nascimento do meu filho Heitor. Ainda não deu tempo ainda de responder todos, mas vou responder no passar da semana. Seria isso, uma boa semana a todos, fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, PT.
Retornando, senhor presidente. Cumprimento novamente os colegas, então, e aos ouvintes que nos acompanham agora, então, através de vários meios de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de salientar da alegria e do prazer de estar aqui novamente, né, de retornar a essa casa, de retornar com todos os colegas, com os assessores, com os funcionários, encaminhar boas vibrações à funcionária dessa casa que se encontra afastada devido a tratamento médico e que ela siga firme, com fé e força, para que ela vença e logo esteja aqui conosco. Feito isso, eu gostaria de deixar registrada a minha alegria em ver as sessões sendo transmitidas de formas online e ao vivo, né, através das redes sociais. Eu sempre frisei a importância de darmos publicidade às sessões, porque o nosso trabalho chega de forma mais transparente a mais pessoas, a nossa comunidade. E ainda hoje mais cedo, nós comentando aqui, estava comentando com o presidente, eu disse para ele, bah, a primeira vez que eu comentei isso com o presidente, ainda junto com o William, que trabalhava na prefeitura, eu não me deram ouvidos, acharam que não era importante, e a gente foi conversando, dialogando, o seu João também sempre estava muito disposto, e o Flávio também, desde o início, a gente solicitou, e ele também via essa necessidade. Então, que bom que agora, com o nosso retorno, isso já está acontecendo. Sobre os animais e cachorros e tudo que se encontra nos locais indevidos, né? Eu digo que a maior responsabilidade somos nós próprios, seres humanos, por não assumirmos a responsabilidade quando temos um animal, né? E aí, bem como o vereador Gilmar já comentou, a questão do incentivo à vacinação e tudo mais, castração. E tem outras formas que a gente está estudando, juntamente com o vereador Flávio, a gente vem discutindo na questão da castração, que é algo que já existia, uma discussão já no governo anterior, e a gente segue insistindo nessa pauta para que se concretize o quanto antes. Eu gostaria de lembrar sobre a nossa ida a Porto Alegre e frisar aqui que foram vereadores de todas as bancadas, né, solicitando um maior efetivo da Brigada e da Polícia Civil para o nosso município e mostrando que sim, que partidos totalmente diferentes podem trabalhar junto em favor da comunidade e que isso fique frisado para quem não acredita nisso. Né, porque a gente sabe que, às vezes, nós estarmos dialogando, nós estamos sendo criticados por alguns muitos extremistas que não entendem o que é o fazer da coisa pública. E já ressalto também sobre a alta atenção que a gente teve em Porto Alegre, né? Fomos muito bem recebidos no comando geral, na delegacia lá da polícia e da Polícia Civil, e que isso traga benefícios à nossa comunidade o quanto antes. Antes ainda o vereador Gordo comentou sobre o não atendimento no nosso posto policial quando se liga, né? Que não existe mais o telefone ali. E uma desses motivos é a falta de pessoal que se encontra no município. Sobre a questão dos médicos, bem como o vereador Alex já falou também, eu acredito que a administração esteja, eu não sei se tem algum processo de simplificado aberto, porque não chegou nada, acredito que sim, que estejam tentando contratar esse médico. Sobre a pintura das faixas, então, que a gente solicitou nas escolas do município, e aí a gente frisa todas as escolas, que nós temos escola municipal, estadual, federal e escola particular, algumas faltam a sinalização e a placa e a faixa de segurança, noutras falta só um. A escola Coqueiros, pelo que eu estive olhando, tem a placa e tem a sinalização. Mas então fica o setor responsável para que faça isso e fiscalize. Também sobre a questão da estiagem, então, que afeta o Rio Grande do Sul e os recursos que o governo federal está destinando através da Defesa Civil. Né? Nosso município, então, após a aprovação do estado de calamidade de urgência, de emergência, foi contemplado a encaminhar o plano de trabalho e isso foi feito. Então, nós vamos receber R$ 237 mil, que serão para cestas básicas, dois reservatórios e combustível, né, atendendo cerca de 2 mil pessoas na área rural. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, até ia fazer um pedido por escrito, mas acabou que não deu tempo, que o senhor realize um ofício com todos os vereadores, para que todos os vereadores assinam, solicitando a agenda juntamente com o prefeito municipal e com a direção do IFE sobre o transporte escolar dos estudantes do IFAR. Eu acredito que vários vereadores foram procurados, então eu solicito que o senhor faça em nome e recolha a assinatura de todos os vereadores para que isso seja
encaminhado. Com certeza, também como vereador fui procurado e acredito que a ideia é de fazer, não sei aquela associação que nós votamos aqui, não sei se é associação só da URI, daqui a pouco nós estender para os estudantes aqui, mas vamos pegar e vamos conversar, vamos construir juntos aí.
Isso, acredito que juntando todas as partes a gente entende melhor e consegue resolver, né? E nesse momento também a gente pode também discutir sobre a questão do castramóvel para ver como que anda. Gostaria também de informar que o FIES se encontra com as inscrições abertas e que o IFE está com inscrição aberta para cursos de graduação até o dia 12. Sobre a programação do mês da mulher, então são diversas programações que o município está organizando e a Câmara de Vereadores está participando, a gente organizou junto, isso dando ênfase a que nós temos 3 mulheres hoje no Legislativo e isso é muito importante. Para atividade responsável, então, por nós, pela Casa Legislativa, no Loreto, no dia 23 de março. Amanhã tem jantar da Liga e tudo mais. E, então, sobre o Dia da Mulher amanhã, eu desejo que todas as mulheres jamais esqueçam de espalhar a sua luz pelo mundo afora e lembre sempre que juntas a gente vai mais longe. Como diz Djamila Ribeiro, minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva, MDB.
Retornando, então, novamente essa tribuna, só para cumprimentar um pouquinho a fala, porque já estamos com o horário ultrapassado na nossa emissora. A gente fez tanto moções aqui de repúdio, agora eu estava me lembrando em conversar com o nosso prefeito municipal sobre a situação no IPTU em nosso município. Temos 3 funcionários naquela área que trabalham na parte do IPTU. Então temos 2 funcionários, então. Mas não acho justo, porque a pandemia já passou, pessoal. A aglomeração tem tudo que é lugar. Se vocês pegarem o carnezinho do IPTU, tá ali, ó, escrito embaixo. Devido à pandemia, sem aglomerações, tem que tirar seu carnê de IPTU via e-mail, assim assado. Acho injusto muitas pessoas que não estão conseguindo retirar via e-mail ou tentar pegar o IPTU. É difícil essas pessoas que não têm a internet em casa. Eu acho injusto, porque nós temos funcionários naquela casa administrativa, temos funcionários que possam ajudar e que possam pegar aquele desconto que tem. Então, e perde o desconto. Quem vai lá retirar perde o desconto. Acho injusto, porque se temos gente trabalhando ali, pessoas que trabalham, que são concursadas, por que elas não podem imprimir essa guia do IPTU para essas pessoas? E ainda perde o desconto de 10%. Lhe concedo a parte, vereadora Kika.
Vereador, a Patrícia esteve aqui, né, secretária de Finanças, e ela disse que tudo tem que evoluir, e eu concordo com ela sobre isso, só que tem muitas pessoas, principalmente do interior, que não tem acesso à internet, não tem um e-mail, por exemplo, né? Não sabe mexer nem no celular, nem no computador, né? E nem tem esses celulares mais assim que nem os que a gente tem, né? Que tu tem acesso como se fosse um computador. Então, eu acho também, eu concordo com ela que as coisas têm que evoluir, mas eu também acho que tinha que ter uma maneira de essas pessoas, para essas pessoas que não têm o acesso que a gente tem aqui na cidade, né? Tem do interior que não tem ninguém, tem, não chega, não, nem pega para começo de conversa o celular, né, com internet. Então, acho, concordo em partes também com o senhor. Obrigada pela
teremos
parte.
Teremos que marcar uma reunião com o prefeito para a gente tentar esclarecer melhor. E não só o pessoal do interior, vereador, aqui, cara. O pessoal aqui da nossa cidade também. Por... É, a questão é para imprimir também fica mais difícil das pessoas. Ele cedo a parte, vereador.
Aquele dia, mesmo dia que a Patrícia esteve aqui, não me lembro qual é o vereador que teve, acho que o vereador Alex deu a ideia de colocar um estagiário para auxiliar ali. Bota ali numa salinha ali, bota ali um totem ali, alguma coisa. Na prefeitura ali, bota numa sala ali, alguma coisa na sala ali.
É, sim, pode colocar um estagiário desse que não perca o desconto dos 10%, não perca os descontos que tem direito. É, pelo menos agora, até o dia 15, seria interessante a gente conversar com o prefeito para lançar essa ideia e para divulgar melhor na rádio também para o pessoal, ó, vamos ter um estagiário ou alguém vai imprimir esse calendário de IPTU. Eu amanhã vou ligar para o prefeito para conversar com ele. São João Cassol, a gente esteve no nosso hospital ano passado, o senhor se lembra? Novamente vou tocar no assunto. Todos os vereadores estiveram lá. Fizemos aquela visita lá. Eu gostaria de saber se foi destinado da Câmara ano passado uma verba para ser comprado aqueles bens que estava precisando, poltrona, roupeiro, algo mais para o nosso hospital, que a gente conversou, fez a reunião, conversamos com o administrador do hospital. Eu não sei até que ponto está, ou se foi devolvido, ou se foi comprado, mas eu acho que comprado não foi ainda, nem licitado. A gente tem que tirar em saber, porque a gente não pode, nós vereadores, ir lá no hospital conversar afiado e falar na rua que a Câmara devolveu tanto de dinheiro para a Prefeitura para fazer essa compra, essa licitação. Então, a gente tem que tirar em saber para melhor informar a nossa comunidade, que eu já fui cobrado sobre isso aí, seu João. Eu permito, sim, a parte, nobre colega.
Obrigado, vereador. É o seguinte, eu estive semana lá no hospital, semana passada, falei com o diretor, ele está esperando chegar todos os itens, já foi comprado, ele está esperando chegar todos os itens para nós convidar para ir lá receber. Já foi comprado.
Obrigado. Não, que bom, fico feliz que foi comprado esses itens. Até vou fazer um pedido de informação semana que vem para saber qual é os itens que foram comprados para o nosso hospital. Isso é muito interessante. Sobre, não sei qual é o tempo que eu tenho ainda, sobre as ossadas que o vereador Flávio falou aqui, o material humano, a gente sabe que está pouco, o serviço, a demanda é grande. Ah, o senhor falou em votos futuramente. A cobrança vem da ossada para nós vereadores. Eu mesmo já recebi 20, 30. Entro em contato com o Anderson me explica para onde ele está indo e eu explico para o pessoal. Pessoal, tal dia vai chegar aí. Tem que ser feito o serviço de formiguinha. Exemplo eu vou dar. Bairro Carapé. Foi roçado em dezembro. Em janeiro já está um matagal. E agora já está de novo. Está ali. Então, a gente tem um concurso público que está vigente ainda. Temos que pensar... Contratar mais uns 3, 4. Ah, vai aumentar a folha? Vai. Mas nós temos que pensar futuramente. Limpezas nas nossas ruas. A questão vem seguindo. Hoje estão na Fernando Paim fazendo a limpeza lá. Até teria mais assuntos para falar hoje, mas deixarei para a próxima sessão, então. Seria isso, meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Então, agradecendo todos os ouvintes, todos os vereadores aí, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presença de sessão.